Rápidos Cast. Agora.
Saudações, bem-vindos e bem-vindas ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, de volta ao dia normal, né? O dia clássico de terça-feira, que, ou para quem estiver ouvindo na quarta-feira, o pior dia da semana, né? E aí, Eli, como tá?
Bem, pessoal, tudo tranquilo? É de volta à origem, né? Vamos ver se a gente consegue manter, a gente vai se acertando com o tempo.
Mas não de volta ao Magic, pelo jeito. A vida não tá deixando, viu? Apreciar um pouquinho do Arena, talvez, não, né?
Não, tá complicado, mas a gente vai acompanhando da melhor forma possível aí e bola pra frente.
É, ter o grupo ajuda nessas horas, né? Mas as
Sim.
missõezinhas do Arena, assim, pelo menos serve para você, se você puder, tiver um tempinho que seja, ter um compromisso ali todo dia de ganhar aquele ourozinho para juntar dinheiro para jogar o draft, né? Sei
Sim.
lá, eu acho que pelo menos isso aí é uma parte interessante de ter essas missõezinhas. Fica um pouquinho compulsório, mas vai lá, né? É, hoje, normalmente, Eli, a gente chama o sanduíche para falar do novo standard, mas aí eu lembrei, nossa, tem o Juliano, que está classificado por Pro Tour, né? Ele deve estar treinando bastante, então vamos aproveitar, né, se ele quiser falar com a gente, né? E aí ele topou, então vamos chamar o colega de equipe lá do sanduíche, então, o Juliano. Novamente, né? Acho que ele nunca vem em dois programas tão próximos assim, né? Porque não
É.
faz muito tempo que a gente conversou. É, mas é sempre bom conversar com ele agora que ele está treinando para o Pro Tour. Acho que ele tem uns insights interessantes para esse novo standard também. Que ele tá bom, viu, Eli? Assim, pelo que eu tenho visto aí de referências nos produtores de conteúdo, parece que o standard está interessante, está divertido de jogar. Que bom.
Isso é bom. Fazia tempo que a gente não tinha um standard que as pessoas estejam aproveitando, né? Que eu acho que a ideia do Arena acaba desgastando o formato mais rápido, né?
Ah,
E
esgota rapidinho,
esgota
né?
rápido. E eu acho que ter duas coleções tão próximas favoreceu essa novidade. Então, assim, nem tudo de Innistrad à meia-noite foi caçada à meia-noite foi testado, né? Foi colocado em prática e a gente já tem o voto carmesim. E assim, então as coisas já vão se interagindo, né? Tem toda essa energia das duas coleções, então acho que
Mas é o
ajudou.
arranjo também. Eu vou perguntar para ele isso lá no combate, não, né, na principal, mas é o arranjo também. Ele parece que tem um deck de controle contínuo forte, né, que é o Izzet, e tem um deck agro, ou dois decks agros, né, um mono verde e um mono branco. Então, se você tá ali no mid-range, você fala: bom, se eu colocar mais removal ou muito spot removal no meu deck, minha partida melhora contra esses decks agro. Porém, essas cartas são mortas contra o Izzet Control, né? Então, quando você tem um agro ou dois agros muito bons e um ou dois controls, né? Que tem uma versão de Izzet também, que é com um bicho estúpido azul novo aí também de flash. É, quando você tem, então, dois controles bons e dois agros bons, você tem essa dinâmica, né? É um ping-pong ou é um pedra, papel e tesouro de vez em quando, sabe? Então, parece que é bom, sim. Parece que é bom. Favorece quem sabe ler meta. E não é
Sim.
sempre mesmo que a gente tem um standard assim. E uma outra coisa, né? Por melhor ou pior que ele seja, ele vai durar 2 meses também, né? Porque lá no final de janeiro já cai Kamigawa. Então, apesar de ser um pouquinho estranho, né? A gente ter tão pouco tempo aí entre uma coleção e outra, tá deixando o formato bastante dinâmico, sabe? Quem é bom em deck build, quem é bom em ler o formato, tal, acaba sendo favorecido nessa temporada. Isso é muito bom.
Então, eu acho que a gente tem um T2 diferente, né? Por causa dessa pegada diferente das coleções, esse intervalo menor, né? E eu acho que como o Power Level deu uma caída também, MP, que eu acho que é com a saída de Eldraine, principalmente, né?
É, deu. Ah, você vê pelo drop 4 que o verde tá jogando, né? Antes era Questing Beast, agora é um bicho 4 mana, 4-4 atropela ímpeto, né?
Então, perdeu ali talvez umas duas ou três habilidades, né? Tá só com 18, talvez, então deu uma diminuída. Mas eu acho que a gente se acostumou muito com esse T2 que vinha de Eldraine, esse histórico. Então, acho que as coisas deram uma... abaixou, né? Deu uma aquietada e aí o negócio ficou um pouco mais equilibrado. Então, acho que permite ter mais decks, né? Permite surfar um pouco mais, né? Então, acho que isso é agradável, né, MP? Acho que isso... Você não quer ver um formato de dois decks. Né?
Muito também... bem lembrado, Eli. Assim, cair o power level não necessariamente significa um formato pior, menos divertido,
não,
né?
De exatamente. Forma nenhuma. Eu acho que pro T2, eu não tô falando que o formato tem que ser fraco, né? Mas eu acho que você precisa ter... Como a pool é pequena, né, MP? A gente sempre fala isso. Como a pool é pequena, fica difícil você falar assim, eu tenho... Igual o Modern, por exemplo. Você não tem 18 decks possíveis pra você encontrar num evento grande, sabe? Então, no T2 ali, você tem... Pra ter muito, você deve ter uns 5 ou 6 decks ali que você sabe que vão aparecer...
E eu acho que é o que a gente tem hoje mesmo, além desses quatro aí que eu falei, o que eu tenho visto é Bogus Burn e um hack dos de vampiros, né, um hack dos diferente aí, então, e assim, são decks que fazem top 8 em challenge, né, que conseguem bem em campeonatos aí, então, assim, com tão pouco tempo de standard, ele nem tá na sua amplitude máxima de número de cartas na pool, né, parece um sucesso, né, em termos... De design de formato, né? Então é bom para quem está com a cabeça enfiada aí no formato, e já é um prenúncio ali de talvez como pode ser interessante assistir o Pro Tour, né? Que vai ser em dezembro agora, vai ser Innistrad Championship, né? É o nome que estão dando agora. Mas não é sempre que a gente tem um formato assim, então o Pro Tour deve ter mais variedade nas suas partidas, né, e deve favorecer a habilidade, não só a sorte, né, a habilidade dos jogadores que estão lá. Além de ter, obviamente, né, os brasileiros que sempre estão presentes lá no Pro Tour, incluindo o Juliano.
Acaba que num campeonato um pouco menor, né, que o Championship, eu não sei exatamente quantas pessoas são, mas deve ser 100 e pouco, né, o número às vezes varia um pouco.
Putz,
né?
Não sei, Pro Tour variava em 400. Esses Championships eu não sei se eles estão ampliando ou reduzindo. Eu suspeito que seja um pouco mais, porque estão fazendo muito campeonato no Arena, tanto histórico quanto Standard. Suspeito, e até porque não tem a questão de viagem, talvez seja em torno de 500. Não sei, tô chutando aqui.
Eu vou ver se eu consigo achar aqui. Eu falo ainda, talvez na principal. Mas assim, são eventos. Se fosse considerar 400, 500, já não é um evento tão pequeno. Então, assim, você consegue ver um número maior de decks rodando. Diferente, por exemplo, de um Mundial, né? Que ali você fica ali com 32, 64 decks, fica um pouco mais complicado. Mas é bacana de ver, porque você comentou, né, da situação que tá no Standard. Os últimos standards, nessa época do T2, a gente estaria falando de mono red, de mono white, né? Então, assim, a coisa tá bem diferente nesse standard, e isso bom, traz um...
A gente não deixou de falar de mono white, né? É um dos melhores decks do standard, se não o melhor.
Mas a gente ficava sempre naquela briga, né? De sempre um mono red despontando, um mono white.
Exato, aparecendo. Não é só um mono white, né? Agora tem uma variedade maior, é verdade. Mas isso não é verdade para os outros formatos, né? Assim, eu estava vendo, por exemplo, a atualização do Cubo, que nós vamos jogar lá no Churrakdos, porque por conta da pandemia, né, fazia 2 anos, até um pouco mais que 2 anos que eu não atualizava a lista, né? Então entrou Modern Horizons 2, entrou, né, as últimas coleções aí com Power Level Alto, com Fire, né? E, cara, mudou demais, assim, entrou muita carta. Eu tive que imprimir o quê? 10, 12 páginas. Cartas com 9 cada, né? Uma ou outra acabou saindo no meio ali, mas é muita carta entrando, cara, né? Porque e muita carta clássica boa saindo. Não tem como deixar de fora um Ragavan da vida. Depois eu fui ver uma Saga de Urza também. Eu vou testar a Saga de Urza, né? Mas que seja uma só que você vai ter no seu deck ainda, a carta é insana. E outras cartas ainda. Então, assim, vai essas últimas coleções empestearam o formato como o Cubo, né? E uma outra coisa que eu reparei, acho que é bom a gente até fazer uma fase principal só conversando sobre Cubo, porque até porque esse ano nós não fizemos nenhum programa de Cube Draft, né?
Então vamos pensar assim, que eu tenho me animado de novo.
Então. Mas uma coisa que eu reparei é que a mana base do Cubo tá beirando a perfeição, ele. a Wizards ainda não completou o ciclo de Triomas e o ciclo de Canopy Lands, né? Quase que eu imprimo paisagens aleatórias e faço as proxies ali, sabe, no Paint mesmo, porque dá vontade, cara. Assim, os Triomas são um upgrade tão forte, mas tão melhor do que eu, pelo menos, utilizava anteriormente, que eram os Trilands lá de Tarkir, né? Que ainda estão, porque os Triomas só tem das Wedges. Mas é tão melhor, cara, você poder buscar um trioma com uma Fetchland, a correção de cor que eles trazem, você poder, às vezes, até sacrificar para um cavaleiro, o cavaleiro do relicário, né? Ou você buscar com um dízimo, você poder reciclar no late game quando você não precisa mais, sabe? Assim, tem uma... É um upgrade tão grande em cima do que havia antes, sem falar que a correção de cor com as Fetchlands é uma coisa muito forte dentro do cubo, né? Você pega uma Fetch BW e o Trioma Sultai, pronto, você tem... Aí você mete uma planície junto, pronto, em três terrenos apenas você tem acesso a quatro cores, cara. Né? Você tem dois acessos a quatro cores. É muito forte isso, né? E a gente ainda está a gente ainda tá aquém do possível, né? Assim, tem que completar esse ciclo do Trioma imediatamente para não deixar combinações de cores sem vantagem dentro do cubo, né? Mas tá lindo, ele tá uma beleza de splashar, cara. Nos playtests que eu fiz aqui sozinho, tá uma delícia.
Os triomas nos ramps também, né? As mágicas que buscam terrenos também.
É, tem uma, Farseek, né?
Você tem uma vantagem muito grande, né? Aqueles five color clássico, né? Five color green, né? Tipo, o deck inteiro é verde com as bombas multicolorida, né? Então sempre acaba acontecendo. Vamos ver se em Nova Capena, né? Que é a próxima edição que vai ser de três cores, o pessoal completa, né? Pelo menos essa é a expectativa, né? Que lá seja completado o ciclo de triomas.
Ah, se não completar até lá, eu vou fazer os meus e vou imprimir e colocar no cubo, tá? Eu vou falar, pessoal, usa esses terrenos aí de esses Trilands, né, de Tarkir como... Não é de Tarkir, é de Alaria, né? Esses Trilands de Alaria como Triomas, tá? E o outro ciclo, cara, que eu substituí foi Filterland pelas Canopy Lands, né? Não é um upgrade estritamente melhor, é apenas diferente, mas ajuda bastante deck agro, né? E eu considero, assim, é dual que entra em jogo desvirado, apesar de te dar dano, assim, ainda é muito forte, né?
Para esses decks de curva mais baixa, é um mal necessário e o efeito é... O custo é pequeno, né? Perder ali...
E é o que você quer, né? No cubo, no Vintage Cubo, pelo menos, você tá jogando com uma curva baixa. Num deck agro, você quer terreno que entra em jogo desvirado e quer poder se livrar dos terrenos quando você tem o Flood. E em um deck de combo, você acaba também, né, tendo a curva baixa e precisando de terreno que entra em jogo desvirado. Então, acho que é um upgrade... Dentro do contexto do cubo vintage, né? Então, olha só: Fetch, Dual, Choque, Trioma e Canopy Lands. É delícia de mana básica. E faltam quatro Canopy Lands, né? Porque já tem a Horizon Canopy e as de cores inimigas. Então, a Wizards ainda precisa lançar, talvez no próximo Modern Horizons.
É do Senhor dos Anéis, né? É o próximo?
É, esse é o próximo, né? Será que eles lançam algo de tão alto power level assim?
Eu não sei se caberia... Eu não sei qual que vai ser a ideia deles de flavor, né? Se bem que, como é terreno, acho que afetaria muito pouco. Mas eu ainda acho mais provável que acabe não acontecendo, porque eles devem querer lançar um ciclo inteiro para essa coleção, né? Assim, como ela vai ser teoricamente fechada nela mesmo, né? E como ela vai ser uma coleção inteira para jogar Modern, eu acho mais possível que eles lancem um ciclo. Ou inventem ou reprintem algum ciclo de terrenos aí. Vamos ver.
Pode, já que é paisagem, você pode usar tipo, não tem uma Horizon Canopy ou, sei lá, qualquer outro nome genérico aí de terreno lá na Terra-média? Deve ter.
Não, acho que, assim, eu acho que poderia, mas como eles devem querer todo aquele hype em cima, talvez se eles tiverem, lançarem um ciclo de inimigas ou aliadas, né, pode ser que vai ficar orientado demais por um lado e talvez o limitado, por exemplo, acabe ficando limitado, sabe? Tipo, né? E eu não sei se, como é que vai ser a ideia deles, né?
Bom, vamos ver.
Também nada impede também deles lançarem o ciclo inteiro, né? O novo e reprintarem o antigo, né? Não, ninguém vai reclamar, né, se sair de novo.
Não, com certeza. É meio chato quando fica um ciclo incompleto, assim, principalmente quando você tá com as mãos no cubo. Você quer tudo simétrico, tudo certinho, para poder. Para que todas as combinações tenham o mesmo acesso, né, aos splashes, sim, sim, e às cores. Mas faz parte, né? Mesmo depois de tanto tempo a gente não tem isso completo. Mas de qualquer forma, é um baita de um upgrade na base. Não vejo a hora de pôr aí para testar, ver o que o pessoal bola de deck forte com esse cubo. Mas antes de passar de fase, ele tem o quiz da semana, como sempre. E dessa vez é uma pergunta histórica, hein? Em qual coleção as Split Cards foram lançadas pela primeira vez? Lembra de Split Card, cara?
Nossa, Split Card.
Aquela que era duas cartas em uma, sabe? Tinha um risco no meio, aí tinha dois nomes, dois custos diferentes.
Lembro.
Em qual coleção elas estrearam no Magic? A resposta, nossa, é lá na fase final.
E quando eu voltei a jogar, que eu vi essas cartas, eu falei, nossa senhora, o que aconteceu com o Magic?
Vai ser o fim, acabaram com o Magic.
Acabaram com o Magic, o negócio virou sei lá o quê. Juro, a primeira vez que eu vi aquela carta, eu achei que fosse de mentira.
É, eu achei curioso. Eu achei que fosse uma promo ou alguma coisa.
É porque eu não acompanhava a Magic quando lançou, né? Então, quando eu voltei, já tinha, sei lá, alguns anos que ela tinha saído, né? Então, eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Não tinha, eu que tava errado, né?
Nós éramos dramáticos, cara, que a Magic não vai acabar, não, que não isso. Vamos lá, então, pra fase de notícias.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Olha, se piscar, perdeu, né? Passou uma semana, vários Secret Lairs pintaram aí. É um super drop comemorando o aniversário do Secret Lair. A Wizards colocou todas as listas aqui. Não dá pra falar de tudo, né? Mas a grande novidade é um deck de Commander inteiro, sem cartas aqui. Algumas foil, outras não. É que é inteiro dentro do Secret Lair. Vai custar $100. Quem são os comandantes aqui? É o Zinder Split e o Okaun. Fazer ficha, né? Não é de fazer ficha, é de, desculpa, jogar moeda, né?
Jogar moeda.
É, caro coroa. E tem algumas cartas aqui, inclusive os comandantes, que são dupla face, só que as duas faces são a mesma carta. É feito assim para você mudar a face que você está jogando de acordo, sei lá, com o seu humor. Vai, né? Mas ele nem muda assim direito a concepção artística, é mais o ângulo do qual você está vendo o personagem ou a carta, sabe? Não, é, não tem nenhuma grande mudança na arte. Eu acho que esse tipo de coisa faria mais sentido se fosse até um artista diferente, se fosse uma outra concepção de arte, sabe? Uma outra pegada na mesma carta. Mas como é bem parecido, eu, pelo menos, não achei muito interessante. De qualquer forma, todos os Secret Lairs aqui, eu não tenho muito interesse nesse produto, né? Mas é uma coisa importante de notar que não tem nenhuma carta nova, né? É tudo reprint em todos esses Secret Lairs, então ninguém precisa se desesperar, não, tá? E a Wizard está vendendo o pacote inteiro aqui por $550.
Essas duas aqui, de um lado, o Zindi Split fica na esquerda, o Okaun na direita, e quando, na outra face eles mudam de lado para encaixar a imagem.
Ah, legalzinho, não tinha visto isso.
O verso dela, você pode ver o braço verde do Okaun tá aqui, ó, aí ele encaixa do outro lado aqui.
Ah, legal.
Mas é totalmente estético, né? É bom. Nós estamos falando de Secret Lair, né? Você quer o quê, né?
O Gavin Verre recolocou aqui no Twitter um vídeo dele jogando a moeda também. Tem uma moeda específica, né? Que uma face é vermelha e outra é azul, que vem junto com esse deck de Commander do Secret Lair, né? Mas também é supérfluo, né? É completamente estético. É uma moeda bonitinha porque ela tem o desenho dos dois comandantes nela, né? Mas, de novo, né? Algo mais talvez para colecionador, para quem é fã dessa mecânica ou fã desses personagens, tá?
Tomara que a moeda não seja. Que ela seja de uma boa qualidade, né? Para se manter durante um bom tempo, né?
Tem problemas de qualidade com esses produtos de Secret Lair, né? Você viu um tweet aqui que colocaram? Alguém compartilhou um problema de impressão no cinete Azorius, né? Tem um Secret Lair que é só de cinete. E assim, veio completamente zoada a impressão da carta. A carta não veio dobrada nem nada, mas é a impressão, ela veio toda embaçada, né? É como se você tivesse talvez impresso em jato de tinta e molhado um pouquinho. né? Veio completamente zoado. O cara tava pedindo reembolso aqui, não sei se ele conseguiu. Eu não falo espanhol, né? Não sei o que ele escreveu aqui. Mas, é para um produto premium, né? Até que tá faltando qualidade. Mas não é tão premium, né? Ele, assim, tá mais barato comprar dois Secret Lairs do que um Ragavan avulso. Sabia disso?
Nossa, que beleza.
É, então, tipo, não é tão high-end. A Wizards não descobriu qual que é o high-end dela ainda, né? Tipo, mesmo esse Commander aí são 100 cartas por $100. Então, acaba até sendo valendo menos a pena pra ela do que um Secret Lair de 4 cartas por $40, sabe? Mas eu acho que eles vão cada vez mais testar e ver qual é o máximo que eles podem colocar em um produto especial pra eles, né?
Não, só ia comentar aqui, pelo que tá aqui no tweet aqui, ele falou que ele mandou pro suporte da Wizards e eles falaram que ele deveria enviar de volta o produto. Eles me disseram que... isso aí que eu não entendi. Que falou aqui. Eles me disseram que não garantem o estado de mint e que se eu tiver mais reclamação, enviar as cartas dos Estados Unidos e pagar do próprio bolso.
Ah, pagar o frete do próprio bolso?
É.
Ah, que desagradável.
Joga fora, né? Se for pra fazer, você joga fora. Porque vale com certeza ele vai gastar... eu não sei, ele não fala de que país ele é aqui, né?
Não, pode ser espanhol, pode ser latino-americano, né? De qualquer jeito, o frete é caro.
Com certeza ele vai gastar mais do que $30, será $60, não sei exatamente quanto foi.
Só que não dá pra comprar um Secret Lair novo, porque ele é uma janela de tempo específica pra cada um, né?
Sim.
Tem isso. Mas falando em especial, né, um deles aqui é daquela série Arcane, né? Ainda bem que você falou no último programa, né?
Pior, né? Você lembra?
É. Curioso é que é da Riot, né? Uma série sobre o League of Legends, ou baseada em League of Legends, e teoricamente eles são competidores da Wizards, porque eles têm o card game deles, né, o Runeterra. Uhum. Mas na hora de ganhar dinheiro, é todo mundo parceiro nessas horas, né. Então o que eles fizeram foi pegar prints, né, pelo que eu vi são prints da série, não são artes exclusivas, nada disso, e colocar em cartas, tá. Uma das cartas acho que é Estudo Rístico, né, que o pessoal do Popper aí tava louco. Tem um Secret Lair desse. Eu imagino, será que vão fazer alguma coisa quando sair a série do Magic na Netflix?
Acho meio impossível.
Vai ter que ter alguma coisa assim pra celebrar,
Pelo menos um Secret Lair vai ter, com certeza, né? Não sei se pra nós, meros mortais, vai ter alguma coisa.
Vamos ver, em 2022 aí deve chegar, porque...
Só pra pra informar, semana passada eu não sabia como é que era o Arcane. Foi uma temporada de Arcane, é uma série mesmo, sabe? Então tem alguns episódios. É uma animação, que é uma série e tal, tem uns episódios, e essa foi a primeira temporada que foi lançada. E aí, de acordo com o sucesso que teve, já foi renovada a segunda temporada já.
Ah, ok. Vamos ver se isso funciona pro Magic. Em termos de animação, tá devendo, né?
Essa animação é muito boa, apesar de que é o foco da Riot, né? Essa parte visual...
a Riot é boa, né?
Nisso. Sempre foi boa nisso, né? E ela soube levar, importar, né, o que ela tem de bom graficamente nos jogos pra série, né? Então acabou sendo bem fiel aí aos personagens e tal, né? Então vamos ver se o Magic pelo menos copia, né? Já que ela não inovou, teve tanto espaço pra poder fazer isso, né?
Em termos de animação, desde do trailer de Guerra da Centelha, nós estamos apenas chupando o dedo, com vontade, né? Eu acho que depois daquele trailer de Guerra da Centelha, eles tentaram bem forte, mas chegaram, né, só até um certo ponto, e no fim nem importa.
Na verdade, acho que assim, ele é tão melhor do que qualquer outro, que é até difícil você lembrar que existiu algum outro trailer.
Exato. Como diz a própria música, né? No fim, nem importa.
Eu acho que graficamente, assim, visualmente, né, a parte do CG e tal, alguns foram bem bacanas. Por exemplo, de Core eu gostei bastante, achei que foi legal, foi bem feitinho. Esse agora de Innistrad também ficou bem bacana. A história do trailer eu achei horrível, mas eu acho que a parte de animação dá aquele calorzinho no coração pra série, sabe? Eu acho que se fosse uma série igual o trailer de Guerra da Centelha, assim, a Wizards estaria imprimindo dinheiro, sabe? Era dinheiro na tela, porque, cara, ia ser muito bom.
Aquilo ali é a qualidade de um longa-metragem, né?
Sim.
É.
Então, acho que assim, se eles conseguissem fazer isso, ia ser fenomenal.
E não para por aí, né, cara? Aquele Secret Lair do Mischief também se mostrou verdadeiro, né? Nós falamos que avisaríamos aqui, de fato é verdadeiro. Parece que aquele campo de golfe, que era uma planície, é a carta secreta desse Secret Lair. E, na verdade, ela se destaca, é como se fosse um colante. A carta de verdade que está por trás do colante é uma Penland Boros. Bizarro isso, né? Tem um vídeo aí no Reddit, eu vou deixar para quem quiser ver. É muito estranho, muito estranho. Né? É uma, duas cartas em uma, mas você tem que basicamente desfazer, despelar uma das cartas para ter acesso a que está por trás. É item colecionável, né? Vai entender.
Eu não sei nem o que esperar mais desses produtos, cara.
De novo, né? Será que vem outros Viscera-Seer? Ou qual é a próxima carta, além de Viscera-Seer, que pode vir uma de 100, ou uma de 10, ou uma de 1000? Nesses aí deve ter. São uns 9 Secret Lair que tem em algum deles, deve ter umas dessas cartas tesouros especiais aí.
O negócio tá virando, eu não sei mais o que é, parece, não sei nem descrever, cara, porque você imagina, o negócio não é anunciado, cada um abre uma coisa, o cara traz um negócio que você não sabe mais se é verdade, se não é, depois você descobre que é verdade, sabe? Aí o cara vem com uma carta que tem uma figurinha em cima, cara, eu não sei mais, não sei.
Cara, não vai parar por aí, né? Então não tenta entender, porque vai continuar vindo bizarrice. O que é interessante é ver que alguém no Reddit é uma fonte que já tinha acertado alguns números antes, né, uma fonte tida como confiável no Reddit, minerou dados do Magic Arena, do site da Wizards, e postou aqui números, previsão de números de venda de Secret Lair, cara. E quem tweetou isso aqui foi o Ben Blywise, que é da Star City, é gerente na Star City Games, né? E é um pouquinho assustador, cara. Por exemplo, o Secret Lair que mais vendeu dessa lista aqui é o dos Pretores, 90 mil unidades vendidas, né? O que menos vendeu dessa lista aqui foi o de uma artista, da Jen, que foi 17 mil, tá? Mas o do Dia das Mães também foi o menos vendido, foi 15 mil do Dia das Mães. Outro que vendeu muito foi o... algumas pequenas diferenças entre foil e não foil, né? Outro que vendeu muito foi o do Mark Poole, né? Aquele, o artista bem clássico, 27 mil unidades no não foil, mais 33 mil unidades no foil. Então, assim, são números que parece pouca coisa, né? 20 mil unidades de um produto vendido é 20 mil unidades de um produto que custa 40 dólares, tá? E quanto custa para fazer? Sei lá, centavos, talvez?
Eu não sei se você chegou a fazer essa conta. Eu fiz a conta de padaria aqui, no mínimo, considerando aqui esse número que o Ben publicou, né, de 201 mil de não foil e 257 mil de foils. Dá aproximadamente, ou no mínimo, 16 milhões de dólares.
E você está falando de apenas 8 Secret Lairs, né? São 8 drops. Secret Lair. A Wizards lançou 9 agora, né? Então,
Ela está imprimindo dinheiro?
Está imprimindo dinheiro. Mas enfim, só curiosidade, né?
Aí você acha que eu reclamar de Pauper vai adiantar alguma coisa?
Não, né, cara? Para que Pauper?
Ela nem sabe que isso existe. Olha o dinheiro que tá entrando, cara.
Aliás,
deixa lá o povo, deixa o formato ficar uma porcaria. Daqui a pouco bane qualquer coisa. E a mesma coisa com os outros formatos. Modern, Legacy, sabe?
Olhando a rotação... Olhando a rotação forçada que o Modern tem tido, eu tava pensando antes de começar a gravar, cara, o Pauper não foi o formato mais estável dos últimos anos? Apesar de algumas instabilidades, obviamente, quando sai um Modern Horizons da vida, mas o impacto de uma Modern Horizons no Legacy e no Modern é muito maior do que no Pauper. O Pioneiro, tudo bem, ele acaba sendo um tanto estável por conta da base de cartas pequena, né? Mas se você pegar os últimos anos, talvez os últimos 4 anos, acho que o Pauper foi o formato mais estável, hein, Eli? Assim, pensando em decks... em presença permanente dos mesmos arquétipos no Tier 1, Tier 1,5, Tier 2. Sempre teve um Burn, sempre teve o Boros Bully ali, sempre teve... O Mono Black acho que foi o deck que mais... Né, era um deck clássico que saiu, mas o Mono Blue, Fadas Continua, ou algum Mono Blue Control. Coisa interessante de se pensar, né? Que alguém que investiu dinheiro no Pauper, por exemplo, comprando um deck Burn, ou um deck Stomp, há 4 ou 5 anos atrás, perdeu muito pouca coisa desde então. Alguém que fez a mesma coisa no Modern ou no Legacy perdeu tudo, né? Pouquíssima coisa está valendo, talvez a mana base, né? É, então isso é algo para se pensar sobre o formato, é uma boa qualidade do formato, né? Essa estabilidade.
É, então, assim, o X, por exemplo, né, os decks com base azul sempre estiveram aí, o Tron sempre esteve aí, esses decks tipo Auras, Stomp também sempre estiveram aí. É, só que eu acho que de um ano e pouco pra cá, o formato também mudou, sabe? Hoje a gente tá falando que o Affinity tá perigando ter cartas banidas de novo, sabe? Então, assim, o fato é que essas rotações forçadas estão chegando até num formato que não tem maturidade nem estrutura pra aguentar esse tipo de coisa, sabe? Então...
Mas apesar de baterem no Pauper, né? Porque toda carta que é lançada acaba sendo válida no Pauper também, toda comum, né? É, apesar de tudo isso, ele resistiu muito bem nos últimos anos, cara. Diferente do Modern, por exemplo. A gente vê deck de $1,000, $1,500, $2,000, sabe?
Ah, não,
nem os norte-americanos consideram montar deck Modern hoje em dia.
Mas aí você tem que pensar o seguinte, né, MP? Proporcionalmente, a mesma condição acontece. Eu disputo a Mortífera a R$8, R$9, sabe? É claro que R$8 não é um problema considerando mas o Modern.
A frequência com a qual cartas como essa acabam entrando e fazendo diferença no Pauper é muito menor quando você olha para um Modern ou para um Legacy, não é?
Sim, até porque as edições do por exemplo, as edições do T2 adicionam uma, duas, três cartas no máximo no Pauper. Né? Então a gente sofre do mesmo mal dos outros formatos, que é as edições Master, né? Modern Rises da vida. Então, assim, e a gente teve banimento de Modern Rises, né?
Uhum.
Então, assim, ele acaba afetando. O grande problema é que Legacy e Modern, pouco proporcionalmente, mas acabam sendo levados em conta. No caso Modern Rises, o Modern foi levado muito em conta, né? Um pouco do Legacy também. O Pauper nunca entra na conta, né? Então, assim, por mais que ele se mantenha estável, a estabilidade dele é frágil. Esse é o grande problema, né? E só que ele é facilmente corrigido, porque que eles fazem? Bane aquilo que deu problema. Então o formato em si nunca é estruturado, reforçado para aguentar esse tipo de coisa, né? Mas pensando na análise que você fez, realmente, ele dos três, provavelmente ele é o que menos sofreu, proporcionalmente, ele é o que menos sofreu, tanto da questão financeira, né, do impacto financeiro, quanto da estrutura dele, né, de decks disponíveis que eventualmente deixaram de existir ou que tiveram que fazer alterações drásticas nas suas listas.
Ah, isso é um mérito e fica aí a dica para quem for jogar Magic no papel, considere bastante jogar Pauper, porque é um formato que deve render, né? Assim, se investe pouco e o investimento permanece relevante durante muito tempo.
Ah, só para corrigir, disputa mortífera agora tá R$9,50, já puta, com vários lugares vendendo a mais de 12.
Meu
só
para
deixar claro.
É uma comum do standard, poxa. Vale mais a pena, acho que, comprar booster avulso de Dungeons & Dragons, então.
Sabe quanto tá a mais cara? R$18.
Nossa. 18, quase o preço de um booster, cara. Que 18 isso?
R$18 uma comum. Sabe que quanto tá a foil? A mais barata, R$24.
Que isso. Que exagero.
Essas cartas aqui, eu aposto com você, ouvinte. Quantas compras você fez de Forgotten Realms que você recebeu disputa mortífera para proteger o seu pedido? Pode procurar que você vai achar. Pode procurar que você vai achar. E posta em alguma rede social que você foi...
Aconteceu contigo?
Não, comigo não, porque eu não comprei, mas eu tenho certeza que alguém recebeu essa carta como... se comprou de alguém, quando sai a coleção, né? Tem vários dealers que fazem, né? Listas grandes.
E eles, usam, eles usam carta pra embalar.
E eles pegam, né, as cartas mais baratas da coleção e colocam token e tal. Pode ter certeza que alguém, muita gente recebeu essa carta como proteção do pedido verdadeiro.
Bom, ele tem uma nova holiday promo aqui, que é o tipo de carta borda cinza, que é dada pros parceiros lojistas, né? Pessoal de WPN recebe também, tá? Não sei se alguém aqui coleciona, se alguém aqui vai comprar da sua loja local, né? Mas a desse ano é Last Minute Shopping, tá? É um feitiço azul e preto. É muito raro ver um grupo que aceita jogar esse tipo de carta em Commander, né? Porque as regras são bem zoadas. É borda cinza, né? Então tem, é como se fosse carta de Unset. Mas já saiu aqui, eu vou deixar o link para quem quiser ver o que a carta faz e tal. É, tem uma boa ideia que eu queria compartilhar, eu deixei aqui, eu vi num tweet, tá? Que é de uma loja, eu acho que é americana, tá? E o sujeito postou aqui a foto, que é o seguinte, a loja, ela fez um torneio, tá? E ela deu um booster antigo, vale nada, um booster de Magic Origins, nesse caso aqui, Magic Origins é 2015, se não me engano, ali, né? Mas ela deu, né, o booster para poder, para quem apresentasse a carteirinha de vacinação. É isso. Você frequenta a loja, entrou na loja, vai comprar alguma coisa, tá? Então tá aqui um booster, contanto que você apresente o seu comprovante de vacina. Legal, né? É uma forma, sim, de convidar as pessoas para dentro, de vender alguma outra coisa também e de fomentar, né, ou premiar, né, que as pessoas tomem a atitude correta, que é se vacinar, né, para proteger o próximo, a si mesmo e ao próximo.
Com certeza, né? Enquanto você vê em países na Europa, a galera tendo que criar lei para obrigar as pessoas a tomarem vacina, né? Pessoas tendo os dias descontados no serviço porque está com suspeita de Covid, né? Então são situações aí que acabam, você imagina, né? Você tem que premiar a pessoa para ela tomar vacina, mas enfim... É uma boa...
já sei, ó, ideia infalível. Em vez de dar um booster inteiro, eu sei que tem muito booster parado aí em loja, né? Mas em vez de dar um booster inteiro, dá uma dessa. Como é que é o nome dessa carta comum que você falou mesmo ali?
Disputa mortífera aí, boa.
Dá uma disputa mortífera, né? Entrou na loja, mostrou o comprovante de vacina, ganhou uma disputa, pronto.
E eu vou lá, vou em todas as lojas jogar.
Vai fazer o circuito, né?
Você imagina, a disputa mortífera tá mais cara que um litro de gasolina.
Verdade, por enquanto, hein?
Por enquanto.
É uma boa notícia, ele teve um torneio Pauper beneficente também, foi realizado dentro do Magic Online, né? Alguns jogadores doaram 100 ticks aqui, e tem uma... ele foi divulgado aqui num artigo da Cards Realm, né? Foi bem interessante, porque é sempre por uma boa causa. A ideia é que o vencedor escolhesse a caridade para qual doar, né? Ele ia ganhar os tickets e todo o dinheiro arrecadado na entrada do torneio iria para essa caridade. Já aconteceu o torneio, foi nesse fim de semana agora que passou, né, no dia 20. Mas inclusive você pode acessar aqui na Cards Realm, já que é Pauper, né, para quem se interessar, aí, um torneio local aqui, o metagame, né, as cartas mais utilizadas, os decks mais jogados, né, por exemplo, o Grixis da Affinity foi o deck mais jogado, mas não tão longe do UR Scred e do BW Pestilência, hein, que é muito curioso, o BW Pestilência, tem mais cópias de BW Pestilência do que de Burn nesse torneio aqui. Mas enfim, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver, e é uma curiosidade só, né, de que tem como sim viabilizar coisas legais dentro de torneios aqui no Brasil, mesmo à distância, né, mesmo jogando via Magic Online.
Acaba que ele não é uma foto, né, da realidade do metagame do Pauper, mas é bacana, né, você ter a oportunidade de ver outros decks rodando, né, assim, numa pegada menos competitiva, né, não que a galera não quisesse ganhar, né, mas aí você tá ali com outro objetivo também, né, não é só o campeonato em si, né, tem toda a questão beneficente também, que é uma ótima iniciativa da galera aí do Super Cup, né, que é esse torneio que tem rolado, então parabéns aí pra todos os envolvidos.
Mandaram muito bem. Falando em metagame, o Sanduíche escreveu um artigo sobre o metagame, o novo metagame Standard, né? E ele descreve aqui algumas estratégias e listas para os decks que ele selecionou, tá? Lógico que nós falamos disso, ou melhor, vamos falar disso lá na principal com o Juliano, mas tem aqui mais detalhes, tá? Que você pode acessar, eu vou deixar o link aqui, tá? Inclusive ele coloca algumas variantes, né? Esper do Hullbreaker, coisas assim que talvez interesse aí ao pessoal que gosta de se aprofundar no Standard, tá? Notícia triste, ele acabou o Cube Tutor, tá? Finalmente mesmo, não dá nem para acessar mais o site, ele tá fora do ar, e o curador do site disse que não pretende trazer ele de volta, né? Agora tá todo mundo com o Cube Cobra, que é um site bem melhor, né? É um site sensacional. Ele, você podia, inclusive, transferir o seu, a sua lista, o seu cubo direto de um site para o outro, né? Importar. Agora já não dá mais porque o CubeTutor está inacessível. E também o PucaTrade vai acabar, né? Ele já tinha acabado, né? Mas vai ser sepultado aí no meio de dezembro, quando o domínio do PucaTrade vai terminar o acesso, tá? Então, é o fim de uma era aí, né? Ou de duas eras, talvez.
Eu nem sabia que esse PucaTrade existia ainda.
Pois é. Aqui no Brasil, o MyPicards faz uma coisa parecida e segue forte, pelo que eu sei.
É, né?
Eu não sei, eu não tô no meio dos três, mas pelo que eu sei...
Nunca usei. O PucaTrade eu cheguei a usar algumas vezes, mas, assim, o custo de envio aqui no Brasil... não é amigável para esse tipo de processo.
Acaba inviabilizando, né?
E o CubeTutor é sacanagem, porque, assim, não vou dizer que foi rápido, né? Porque eu fiquei sabendo só depois que ele tinha acabado, mas não usava a ferramenta com frequência. Mas pelo que eu entendi, o intervalo entre ele falar assim, ó, vou terminar e realmente acabar foi bem curto, né? Então, muita gente perdeu as listas aí e acabou tendo que... digitar novamente aí no CubeCobra, né?
O CubeCobra é sensacional, viu? Olha, para uma ferramenta até, inclusive, gratuita, né? E é rápido, né? Tem todas as imagens que você pode escolher, cheio de ferramentas também dentro do próprio site.
O CubeTutor eu sempre achei meio confuso, algumas abas deles ali e tal, achava meio confuso.
Eu me virava bem, viu? É que eu passei bastante tempo dentro do CubeTutor, mas não tem comparação, né? O CubeCobra é outro nível de qualidade mesmo. Uhum. Passando para a próxima notícia, ele fala, para quem tem dinheiro, né? 6 artes de alfa foram leiloadas, e assim, conforme o jogo vai ficando mais popular, né, a janela para adquirir certos itens vai se fechando, né? Não tem mais muitas artes de alfa sobrando no mercado, certo? Uma hora todas vão acabar, então quem comprou, comprou, né? E entre essas 6 artes tem a heroína de Benalia, que é mais conhecida como Fátima Bernardes, o crescimento desenfreado, que eu acho que não foi leiloado para o André Manente, né, mas custou $40 mil. É o Santuário Insular, né? É muito legal a arte dessa carta. Ela tem um Pégaso e uma ilha atrás, né? Parece bastante a Tropical Island atrás. Uhum. Né? Essa foi a carta das 6 a mais cara, leiloada por $66 mil. Tá? A arte original, que inclusive é do Mark Poole, né? Que tem aquele Secret Lair. E outras artes aqui menos conhecidas, tá? Mas enfim. Tá acabando, né? Ele tá virando um outro tipo de jogo, Magic, tá? Esses itens, assim, estão cada vez mais escassos, faz parte.
Eu acho que acaba entrando numa parte mais relacionada a investimentos, né? A colecionismo de luxo, né?
O que eu acho curioso é que tem artes aqui que não são bonitas, assim, ela só tem significado para quem sabe o que ela é. Por exemplo, a heroína de Benalia, sabe? Quem jogou com essa carta, ou quem já abriu ela em booster, vai ver um quadro dela, vai ver a arte original, vai falar, nossa, que bonito, né? Vai dar aquela valorizada. Mas uma pessoa que nunca jogou Magic, ou pelo menos que joga Magic e nunca viu essa carta, né? Não vai entender, não vai dar o valor para ela, não vai achar que é uma peça de arte particularmente bonita, né? Porque também não é, pelos meus padrões, pelo menos não é. Então, eu acho que quem compra isso, quem investe, quanto que ela custou aqui? $43 mil. Quem investe nisso aqui é alguém que entende de Magic, é alguém que está usando para talvez especular, para decorar a própria loja, né, ou tem alguma relação íntima com a carta, não sei, mas só tem valor para quem é do meio do Magic.
Sim, com certeza. E da mesma forma que o, não é, né, guardado as devidas proporções, aquele jogador de basquete, eu acho, que tava com uma Black Lotus pendurada no pescoço, lembra?
Ah, lembro.
Então, não é a mesma ideia, mas tipo assim, quem viu aquilo ali, você tem que contar uma história para explicar por que ele tá com aquela carta. Mas é um cara que tem muito dinheiro, que não tem onde ele gastar dinheiro mais, e ele fala assim, vou comprar uma arte de Alpha. Ah, mas ela não é bonita. Eu não quero saber se é bonita, eu quero ter a arte original de Alpha no meu escritório, sabe? Né? Então, o que importa pra ele é ter esse produto, né? Então...
É, pra ser Flavorwind também, ele teria que comprar todas as artes de forma bando, né? E deixar todas na mesma sala.
Sim, seria bacana essa
aí. Aí seria um Flavorwind, né? Já começou com a Arena de Benalha, agora tem que ter piqueiros, né?
Nossa,
e as outras. Todas as outras. É, ou ele no mall esse fim de semana agora vai ter o torneio vintage, né? Na verdade são 3 torneios vintage do Eternal Weekend, então quem curte o formato vai poder ou jogar, né? Ou analisar as listas aí durante o fim de semana. Só para dar uma noção aí, no Eternal Challenge Legacy, os torneios tiveram entre 300 e 600 jogadores, tá? Ah, então é bastante gente, dá para ter uma ideia bacana do meta, tá? Lembrando, ainda dá para comprar aquela token, $25, que dá acesso aí a todas as cartas, tá? Mas não dá acesso ao torneio, tem que pagar mais para entrar no torneio. E no Arena, tá? Pode usar o código CourierBet, CourierBat, tá? Tudo junto, CourierBet, para ganhar 4 míticas ou raras, um sleeve, 2 mil de gold e XP também, porque... o Arena apresentou problemas e instabilidade durante um período da última semana, então eles deram aí essas coisitas grátis aí pra gente.
Não acredito que o Arena passou por instabilidade.
Ah, cara, assim...
Um fato inédito esse ano, hein?
Assim, se você não tivesse ali ao vivo, né, no Twitter, você não acreditaria mesmo, entendeu? Mas, de fato, várias pessoas reportaram, por incrível que pareça. Difícil acreditar, eu sei, né? Assustador, mas...
É. Não, um programa assim que, né? Enche os olhos, né? De tristeza.
O Arena Open vai ser de draft, né? O próximo, e vai ser dias 4 e 5 de dezembro. Então, enquanto o Juliano estiver jogando o Mundial lá, né? O Arena Open vai estar acontecendo para quem quiser jogar o draft valendo aí $2,000 lá no dia 2, tá? Ah, e é isso, seu Eli, bora pra compra. Ah, não, bora pra compra não, tem muito pouca coisa pra falar. Vamos emendar aqui a compra?
Bora.
Tá. A Kaia Ghost Hunter, a nova Kaia, ela foi bastante hypada, né, no início. E agora, adivinha, acabou o hype, cara, ela não tá jogando, né? Então caiu quase 60% em uma semana, tá menos de $6 já o preço médio dela lá fora. É uma mítica da última coleção, um Planinauta, que tá menos de $6, tá? Parabéns. Tem uma cartinha também, caiu demais, tá? É o Cemetery Desecrator, que é um zumbi mítico da última coleção também. Ele é 6 manas, 4/4 ameaçado, entra em jogo aí, você escolhe duas, né? E ele remove bicho e ele remove marcadores de uma permanente também. Acho que eu já ouvi gente se referindo a ele como um tipo de titã, sabe? Porque ele é mítico, ele é 6 manas, ele é um corpo grande e tal, mas...
Essa aí foi o spoiler do PV, né?
Foi? Eu não lembro.
Foi.
Infelizmente, né, pelo menos por enquanto, não jogou em lugar nenhum, caiu quase 70% de preço na última semana, tá menos de $2 o preço médio lá
mas
fora.
Mas essa carta eu acho que ela é versátil, eu acho que ela tem chance de aparecer mais pra frente.
Muita mana, viu, ele? Muita mana.
Ah, mas pro T2, MP, eu acho que assim, ela lida com bastante coisa, ela
quando
ela
entra em jogo ou morre, exila outra carta de um cemitério. Se você fizer, escolha um. Remove X marcadores de uma permanente, onde X é o valor de mana da carta exilada, ou a criatura alvo que o oponente controla ganha menos X, onde X é o valor de mana.
Ela entra, mata uma criatura, ela entra, mata um Planeswalker.
O corpo não é bom, e o trigger tem peça solta, sabe? Não é que ela entra e mata, você precisa remover alguma coisa do seu grave. Né?
É do seu ou de qualquer grave?
É de qualquer grave. Então... Pelo menos a qualquer carta, né? Que você pode remover, não precisa ser criatura.
Então assim, é claro que ela é circunstância, ela é condicional, né? Então assim, acaba precisando ter outras coisas ali pra poder. Mas assim, o fato dela poder ser um 2 para 1, eu acho ela interessante, sim. Não tô dizendo que ela vai quebrar o formato nem nada.
3 né? para 1, porque 3 quando ela 1, entra, né? Ou morre.
Exatamente, né? Então, assim, eu acho que ela tem potencial dentro do T2, sim. Só que ela também depende do que, para onde o formato vai, né? Por exemplo, hoje, É estranho a gente falar disso, eu falar disso agora, né? É que a gente já gravou com o Juliano, então eventualmente algum comentário pode parecer meio desconexo. Mas você tem um T2 que ela não se encaixa, né, MP? Então, assim, você não tem um alvo eficiente, ela não é boa como Grave Hate. É um formato que não tem tantos Planeswalker rodando, né? E removal, usar ela só como removal acaba não valendo nada a pena, né? Então, eu acho que ela ainda tá solta. Talvez ali com Kamigawa e Nova Capena, pode ser que as coisas possam começar a mudar.
Mas eu ainda não acho que ela. Eu apostaria nisso. Acho que é uma dessas cartas boas, mas que acaba. Que não vai conseguir ver jogo no Standard. Eu tenho várias patch cards assim também, já me decepcionei muito. O Umbrig e os Goblins foi a que eu mais me decepcionei.
Nossa,
lembra deles?
Cara, lembro, cara. Eu tenho uma promo dela.
Meu Deus, um bicho vermelho, 5 manos, 4-4, com ameaçar e entra em jogo ainda, recapitula um instante o feitiço do seu grave de graça. Poxa, e era um Goblin, sabe? Tinha tudo pra jogar e não jogou nada.
Né? Não jogou nada nem no T2, né, cara? Que tinha tudo pra jogar no T2. Tava numa curva boa, né, pra um bicho 4-4, né?
Mas a carta é boa, mas não tem casa, né? Mas é um pouquinho triste. Uma que tem casa, né, e cresceu de preço é o Drugskull River. É aquele espírito absurdo branco e azul, né? Lembra dele de Dark Ascension? Ele nunca foi reimpresso. E teve um spike bem forte. Ele triplicou de preço na última semana. Foi para quase 20 dólares o preço médio dele ali hoje. Né? Ele joga Commander, né? Então tá explicado. É que os últimos Commanders que foram feitos com ele e que acabam, né, puxando bastante o preço dele, um deles é um Commander novo da Millicent, que é o Commander de Espírito da Innistrad aqui, né? E o outro é o Oloro, né, que já é um Commander antigo, clássico. Mas como o Drugskull River é um espírito, né, então ele sinergiza bastante com o último comandante aí, que saiu no Commander Deck de Innistrad, né. E acho que entre os top ends do deck de espíritos é um dos melhores, né. 7 mana, 3, 5, voa, golpe duplo, lifelink, quando você ganha a vida, compra uma carta.
Acaba sendo bem bom, né, pra esse tipo de deck, não tem como negar, né.
Mas ele não é 20 dólares bom, né.
Ah, não.
Não vale mais de 100 reais, hoje em dia não. Ele tava, o quê, 5 dólares, 4 dólares e meio. Antes desse spike aí. Bom, deve ter aparecido numa Game Nights da vida ou alguma coisa, né?
Ah, sim. É o que faz esses spikes acontecerem.
É. Bom, próximo produto aí na agenda, o próximo produto que nós não vamos comprar é o Innistrad Double Feature, que sai dia 21, né? O evento de preview dele. Dia 21 de janeiro, tá? Então tem muito tempo ainda. Acho que nem dá pra saber o preço, né? Perguntaram lá no grupo. Nem dá pra saber o preço dele ainda, porque tá muito cedo.
Eu acho que não tem nada disso ainda, mas como produto em si, eu achei uma iniciativa bacana, mas vamos ver na prática como é que ele vai funcionar, né?
Eu não achei ruim, mas tem muita gente criticando o produto, né? Lá fora. Os possíveis consumidores não vão comprá-lo. Eu acho que o pessoal cria muita expectativa. Tá no nome do produto Double Feature. Tinha gente esperando carta da Innistrad original, sabe? Acho que não tem nada a ver. Acho que é um produto feito para criar uma experiência de draft. Tinha gente esperando mais coisas estéticas também no produto. E, na verdade, só vem coisa estética porque é um bônus. A ideia é que seja uma experiência diferente de draft, aproveitando as duas coleções ambientadas no mesmo plano, né? Ah, é um reprint de cartas que a gente acabou de ver no Standard aqui. Mas é a experiência que é diferente. Uhum. Né? Não é um produto para você abrir booster, é um produto para você draftar. Então acho que a expectativa das pessoas está muito enviesada aí para colecionismo e acabam analisando o produto de um ponto de vista equivocado, de um ponto de vista errado. Né? Mas eu gostei, eu achei a proposta legal. Assim, o conceito da proposta, eu não olhei as cartas, eu não analisei o formato limitado, né? Eu não vou jogar. Se esse produto fosse virtual, eu arriscaria jogar no Arena. Mas eu não vou comprar os boosters, eu não vou numa loja para draftar, porque tá fora das minhas condições, né? Eu não realmente não tenho interesse, mas em termos de conceito, me parece bastante interessante.
Sim, eu acho. Não dá para considerar ele esse produto pela questão estética, né? Acho que a finalidade mesmo seria você comprar uma caixinha dessa e guardar para jogar um draft entre amigos, num evento, sabe? Porque no mais o resto é bônus, né? Acho que não dá para ficar esperando isso, né? Então, não sei. Pelo menos esse é o sentimento que eu tenho por enquanto, até ter mais detalhes ali do jogo, né? Pra ver se o jogo em si vale a pena. Porque às vezes o jogo, nem o jogo em si vale a pena e realmente a proposta acaba não sendo tão boa assim na prática.
Como sempre, nesse produto especial eu só me interesso por uma coisa, a capinha de booster, né? Então, se alguém tiver, aceito doações.
Se você comprar... Nossa, tá difícil pro MP completar.
Cara, essa coisa. Nem me fala, nem me fala. Haja espaço pra tanta capinha também. É, vamos pro combate?
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
É o seguinte, pra quem viveu até aqui. Tivemos dois torneios importantes esse fim de semana. O Magic Las Vegas, que foi Modern, né, organizado pela Tiano Fireball, foi um GP que não se chamou GP. E tivemos o Eternal Weekend Legacy. Como nós estamos planejando chamar alguém que participou e fez top 8 nesse Eternal Weekend Legacy, nós não vamos nos aventurar a falar do Legacy, até porque nós não entendemos o suficiente, tá? Mas essa pessoa ainda não confirmou, então deve ficar para a semana que vem. No entanto, né, nós temos uns números interessantes aqui. O torneio que mais teve gente foi o de... Eles deram o nome, né, de carta antiga, né, o torneio da Sylvan Library, que teve 554 jogadores. Tá? E o que teve, acho que menos gente, foi o do Bayou, que teve 330 e alguma coisa jogadores. Tá? Nesse do Bayou teve um top 8 bastante interessante, né? E, assim, ele é contra-intuitivo pelo que você esperava ver, né? Pra quem vinha acompanhando o Legacy, olha só. Tem dois decks de elfo no top 8 ali.
Nossa.
E incluindo o vencedor, o campeão, que foi Elfos, né? Ele fez a final contra um Four Color Iorion Zenith, tá? Iorion, porque obviamente tem o Iorion de companheiro, né? E é um deck que usa neve, usa Uro, usa Endurance no main deck, usa o Grist também, porque você pode buscar o Grist com o Zenith Verde, né? O novo Planinauta lá de Modern Horizons, usa Prismatic End em 4 cópias no main deck também, tá? Crescimento Abundante e Sylvan Library para comprar carta e corrigir as manas, e Force of Will, Force of Negation também para segurar o jogo. É neve e valor, Bunt, neve e valor, né? É isso. É 4 cores porque ele tem o Leovold, mas é Bunt, neve e valor.
É, ele procura extrair o máximo que tem dessa combinação de cores, né, Pê? Todas as cartas ali, você tem vários one-offs ali, né?
É, Life from the Lone, se você quiser, né, precisar recuperar alguma coisa. Tem a Dria de Árbol para buscar no turno zero, tem Caracas, se precisar levantar alguma coisa para sua mão, como salvar um Leovold ou devolver um Uro. Né? Que mais? Tem acesso ao branco, ou seja, tem um set de Plow também. Daqui. Além de 4 Plow, tem 4 Prismatic End, né? Bem curioso.
Nossa.
Que tanto permanente que o pessoal tá querendo remover, hein?
Sei lá.
Vamos ver aqui. Elfos eu entendo, mas elfo é criatura. Você pode gastar outro tipo de remove em criatura. Né? Se você põe Prismatic End, você tá de olho em outras coisas também. Bom, no resto aqui tem o que? Um Bunt Iteração Expressiva, tá? Expressive Iteration, mas por que chamaram de Bunt Expressive Iteration? Porque a carta ela é Izzet, ué?
Não faz sentido, né?
É um deck temor.
É.
Deixa eu ver. Não, é um deck 4 cores também, porque ele tá usando o Prismatic End. Caramba, tá cada vez mais parecido com Tribal de MH2, esses decks. Eu só vejo carta de MH2 aqui.
Realmente.
Mas tá. Dress Down, olha, 2 cópias de Dress Down no main deck desse deck. Vamos passar pro Green Post. É mais um deck aqui do top 8. Green Post por quê? Ah, ele usa Cloud Post e Glimmer Post, tá? E ele é um mono verde Enraku, ó. O Enraku original, lá, de 15 manas. Elvish Reclaimer, Crop Rotation, tá? É lands, né? Vai rampar os lands. Que mais? Ah, não, tem 3 cópias de Elfos nesse top 8. Olha que beleza. O tribal mais popular do Legacy atualmente. Tem um Hatecast no top 8. E perguntaram o que é esse deck, né? Hatecast, porque ele tem 8 Totcast, né? 4 deles são 2-2 voar. E os outros 4 são feitiços, né? É um deck de Affinity muito rápido, tá? Além dos 4 Tot Monitor, ele tem 4 Sai e 4 Emry. de criatura e o resto é artefatinhos, tá? 4 Saga de Urza também. 14 terrenos nesse deck ali. Apenas 14.
O que esse deck chama 8-Tot? Como é que é? Qual é a pronúncia correta?
8-Cast.
É, mas o outro não chama cast, o outro chama monitor.
É verdade, é verdade. Quando você fala 8-Post, os dois terminam com post, né? O Glimmer Post e o Cloud Post.
Esse se chama 8-Tot?
8-Tot, é. Acho que ficaria estranho. 8-Cast é melhor, é mais bonitinho, pô.
Não, mas é bonitinho, mas tá errado.
Que mais? Um R-Delver, porque não pode faltar o R-Delver, né? Estamos falando de Legacy. Mas ele teve um Modern lá em Las Vegas. Quantas pessoas jogaram? Você viu isso?
É, eu sei que foi 1000 e alguma coisa.
É, 1200, né? 1200. Os supports falaram, porque não teve um... É uma cobertura de verdade, sim, nem da Tiana Fireball, nem da Wizards, né? Então, o pessoal ficou sabendo de tudo por tweets, por fotos, coisas assim. Foi meio porca a cobertura, né? Mas, enfim, 1.200 pessoas jogando um main event modern, tá? A gente ainda não sabe se isso reflete o metagame local do pessoal lá de Las Vegas, de quem viajou para jogar, talvez até nível regional, ou se de fato é um metagame de verdade, tá? Porque a gente vê uma diferença um tanto drástica, né, pro meta do Magic Online, né? Por exemplo, não tem o deck de elementais aqui nesse top 8.
Sim.
Muito estranho. Eu vou deixar o link de uma análise que o Cabrito Montes fez aqui, tá, o Tio Vini? Porque ele viu o top 8, viu o método do torneio de forma mais profunda, tá? Mas para quem quiser ter uma ideia, né, o vencedor foi um deck de Hardened Scales com Lurrus de companheiro. Quer falar os outros aí? Ele pegou uma água.
O segundo é um Four Color com a criatividade indômita, né? Esse deck aqui também faz de tudo um pouquinho, né?
Não, eu tô aqui, o segundo lugar foi um Sultai Infect.
Ah, peraí, eu peguei da segundo lugar, ó, pelo menos no site da Star City, o segundo é o Four Color.
É, o terceiro é o Sultai Infect, curioso, né? Eu tô no post do Reddit aqui, vamos confiar na Star City, então. Four Color, criatividade indomável, tudo bem. Terceiro lugar.
O Sultai Infect. Terceira,
quarto.
O quarto é um Jund de midrange.
Tem companheiro?
Companheiro Lurrus, né? Não poderia faltar.
Meu,
né?
Deus.
O quinto lugar é um Hardened Scales com o Lurrus de companheiro.
Então, o Hardened Scales aqui na Star City tá em quinto, né? Na Star City, o primeiro lugar é o Hack dos Midrange. Com Lurrus de companheiro. Então, isso pelo menos não mudou.
Aí, sexto e sétimo, tá o Amulet Titan. Tá igual aí?
Não. Não, tá. Amulet Titan tá no top 4 aqui.
E em oitavo lugar, um Four Color Control com a carreira de companheiro.
Independente da posição, né? É o top 8 em um torneio de 1.200 pessoas. Então, não importa nada a posição que eles ficam. Exceto pra eles, porque isso diferencia a premiação, né? Mas saber que teve um top 8 bastante diverso, né? Lurrus presente aqui em 3 decks, a carta realmente é roubada. Companheiro em geral, né? O outro companheiro que apareceu a carreira. A única cópia de deck do top 8 é o Amulet Titan, tá? Mas uma coisa curiosa que fica é, além da ausência dos decks de elementais, né? Que nós vimos é um dos decks mais caros do Modern, se não o mais caro atualmente, não tem nenhum Hammer Time, um deck importantíssimo. Não tem nenhum Eldratron. Ou qualquer variante de Tron aqui.
Eu acho que aí entra muito essa análise que a gente vai ter que começar a fazer e que a gente imaginou que isso chegaria, né? Que é começar a pesar o tabletop com o online, né? Por exemplo, por que eu considero o Hammer Time um deck muito forte no online? É pelo valor. Ele sempre foi um deck muito barato. Ele encareceu com o tempo, né? Mas quando ele começou, quando ele explodiu, ele estava muito barato, né? Então a galera foi e montou, ele era barato e manteve o deck, né? Então, assim, eu acho que isso influencia demais, porque o mall tem muito dos grinders.
O mall parece uma bolha, né? Quando você olha o número de pessoas que jogam challenge, quando a gente olha o top 8, a gente fala de challenge no mall, né? São cerca de 100 pessoas, talvez um pouco mais, que jogam os challenges. É uma bolha, são os grinders, que é a pessoa que vive disso, inclusive, né? Tem muito brasileiro que faz isso e vai tentar arrancar os tickets ali, né? E alguns decks não são muito bons para pilotar nessa plataforma. O Hardened Scales, por exemplo, ficar passando o marcador de um lugar para o outro, não parece um deck muito interessante. Acho que você perde muito tempo trocando marcador de um lugar para o outro também.
E outra coisa, vários desses eventos acontecem simultaneamente, sabe? Então, por exemplo, a galera precisa trabalhar com decks que tenham poucos triggers, que ele exija menos do jogador. Então, esse tipo de deck acaba fazendo mais sucesso, né, nesses eventos. E aí, por exemplo, se vocês olharem a lista dos top 8, dos eventos variados que tem, tem várias pessoas que fazem top 8, inclusive. A gente tem citado o Weber, o Ramuda, que tem feito o top 8 em vários formatos. Mas você acha que ele consegue estudar a fundo todos os formatos? Não consegue. Então ele procura ali, ou com os contatos dele, ou até pelas listas, qual deck tem ido bem? Ah, tal deck. Olha a lista, beleza, esse aqui, eu vou jogar com esse deck aqui, sabe? Então...
A disponibilidade pode ser um fator, sim.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Mas ela também funciona como um fator no papel, né? Assim, deck de $1,200 é caro até pro americano, né? Pra gente é inatingível, mas pro americano também.
Ah, sim, mas aí você imagina, né? Quanto tempo não tem um evento desse Modern? Você acha que a pessoa vai fazer um esforcinho pra poder a pessoa que tem condição pra poder jogar, sabe? Então, acho que isso também tem um pouco de saudosismo do
Modern,
tempo.
Eu não sei, cara, porque o jogador de Magic sempre vai pensar em retorno, né? Você vai fazer um deck só pra jogar o torneio? Não, você vai com o que você tem, né? Às vezes você já tem um Amulet Titan completo, já tem um Boros Burn completo,
talvez
algo assim.
No Brasil isso funcione um pouco mais, MP. Que aí você tem uns decks meio nada a ver, porque é o que o cara tem pra jogar, sabe? Mas
eu tenho ouvido os podcasts dos gringos e eles parece que têm esse hábito também ali. Modern é o tipo de formato que você se apega a um deck, você leva o que você tem. Não é o tipo de formato que você vai adaptando tão fácil, né? Porque, de qualquer forma, ainda é caro pra ele, sabe? As adaptações com Modern Horizons 2.
Então, por exemplo, o Rakdos Midrange que ganhou, ele usa cinco criaturas.
É um tripal de Modern Horizons 2. Esse deck só existe. Ele usa o Voidwalker, o DRC, Ragavan e o Turak. Uhum. Única criatura, tem 16 criaturas, só 3 Croxas que não são de Modern Horizons 2. As criaturas são. O resto do deck é um Jund, né? Basicamente. É um pacote de Jund. Mas ainda tem a Holy Hit, que também é Modern Horizons. Cara, é o deck que só quem atualizou aí, né? Só quem comprou carta, comprou booster no último ano, nos últimos 9 meses, tem acesso, sabe?
Nossa, eu vou fazer uma pergunta pra você aqui, MP. Eu não acompanho, assim, freneticamente o metagame do Modern, mas você já viu esses dois terrenos de Kamigawa jogar? O Shizu e a Shinga?
É muito, muito raro, cara. É verdade, tem um de cada aqui no main deck desse Rakdos, né? O Shizu, ele não entra virado, ele vira para adicionar uma preta, né? Só que ele é lendário. E você pode pagar uma preta virar e a criatura lendária, alvo, ganha ameaçar até o final. Ameaçar não, é amedrontar até o final do turno, né? Amedrontar só pode ser bloqueada por pretas ou artefato. E a Shinka... é outro terreno lendário, é o equivalente vermelho disso, né? Então você vai pagar uma vermelha e virar e a criatura lendária alvo ganha iniciativa até o final do turno. Eu acho que faz todo sentido, principalmente o preto, porque a evasão pode ser importante. Ele roda Ragavan e roda o Turak, né? Eu acho que é mais interessante pro Ragavan, mas de qualquer forma o Turak ainda, né? Se você...
O Croxa também acaba se valendo disso, né?
Mas o Croxa você vai atacar com ele? Não sei se você vai atacar com ele nesse deck.
Ah, vai, né?
Você precisa escapar. Quando você escapa o Croxa, você já tá muito na frente.
É, 4 manas, dependendo, você não foi tanto, né? No formato que você tem bastante... Ó, você tem...
Não é, 7... mano, é as cartas no grave, né? Tem que jogar.
Então, mas você tem 7, você tem 7 descartes, tem comando de Kologan, raio, terminate, você tem um Holy Hit, então você tem muito removal, então não é tão difícil.
Até assim, você fazer tudo isso, o seu DRC já tá 3-3 voar, você já bateu com o Voidwalker também, 2 manas e 3 de dano todo turno.
Mas Ragavan, se tiver removal do outro lado também, né, as trocas vão acabar acontecendo.
Se for pro grind, aí você entra no modo Jund, né?
Então.
Aí o Crux é válido, é. Não, é de fato, e aumentar o número de hits que o Acroxa dá dando a amedrontar, né? Ou até possivelmente iniciativa, ajuda bastante. Curioso isso, porque esses terrenos aqui, eles, quando jogam Commander, né? Então, quem aí tá preocupado com preços, dá uma olhada aí se já tem na sua coleção, se não tem, vê se dá para encontrar um baratinho, porque pode acabar rapidinho das lojas, viu? A própria Star City aqui não tem nenhuma cópia.
Uhum.
A Shizu, por exemplo, né? Só tem cópia foil de Mystery Booster, tá? Mas a original de Kamigawa, que seria a mais acessível, tá? Não tem nenhuma. Então, fiquem de olho aí. Deixa eu ver. A própria Star City aqui não tem nenhum Shinka também, tá? Só tem, de novo, a da The List, tá? Mas que não é a cópia mais fácil, né, de encontrar. As mais acessíveis seria de Kamigawa, também não tem. Então, realmente, uma descoberta, hein, ele.
Ó, o Shizu aqui no Brasil tem foil de Mystery Booster a R$78, mais ou menos.
O preço lá fora dessas cópias aqui é cerca de 30 e poucos dólares.
É, então aqui ainda tá mais barato.
É, tem que aproveitar. É uma cópia só que vai, né? Aproveita e compra uma só.
É, a Shinka já tá bem mais salgado.
É.
A Shinka mais barata, HP, R$130.
Uau.
É todos mesmo os terrenos. Assim. Todos os terrenos de. Os terrenos lendários de Kamigawa são absurdamente caros, né?
Eu não completei o ciclo na minha coleção, sabia?
Ixi, se lascou, hein?
É, eu acho que eu só tenho. Eu acho que eu tenho vermelho. Eu acho que eu tenho Shinzo também. Mas é um ciclo inteiro que falta umas três cópias. Três cartas, né? Que eu não tenho. É, mas desse top 8, cara, o que mais me impressionou foi o deck Infect, né? Porque Infect a gente não aparecia, não via realmente há muito tempo, né? E não tem nenhuma novidade nesse deck, assim. Não tem nenhuma carta das últimas Innistrads ou de Dungeons & Dragons, sabe? A novidade, entre aspas, né, mais recente aqui é o Hierarca Ignóbil, que é o Hierarca Jund. Tá. Mas o resto é. Ah, e aí a Yavimaya também, Yavimaya, que é o terreno, né? Lendário. É. Mas é
nem no site adicionou nada. Tem um Jane Razor aqui. Ah, tem Endurance, né?
Ah, é, tem Resistência, né? Resistência. Quatro cópias de Resistência. Mesmo assim, viu? No main deck ainda é o deck de Infect. É destaque para os quatro Cruzados Phyrexianos no main deck também, né? Três manas, 2/2 Iniciativa Infect e proteção contra vermelho e branco. Deve ter batido bastante em decks. Boros Burn e também em decks Hammer Time.
Uhum. Até nos decks de Hagavan também, né?
Sim, com certeza. Bem interessante essa lista aqui, é muito rápido, né? O Modern, ele tá aquele formato, é um bom contraponto ao pioneiro, né? Quando a gente vê um pioneiro como o Bolovo fazendo a final do Premier dele no Magic Online, né? Com um deck BW Humanos, né? Basicamente um deck com mais de 30 criaturas, sabe? É só criatura, criatura, criatura. Todas têm ETB ou algum trigger interessante, mas é só bicho, né? É só bicho.
Uhum.
Então é um formato que você pode chamar de justo, certo, ali? É um formato que acho que é a ideia do pioneiro mesmo, né? É um formato que você pode escolher uma tribo e jogar com a tribo, sabe? E jogar bem e ganhar torneio com isso. Enquanto o Modern está se mostrando aí durante já alguns meses, né, um formato degenerado, né? Formato de turno 2,5. Né? Por mais que a gente tenha a gente reclamando, né, eu acho que essa configuração é ideal, porque o Modern tem o lugar dele, o espaço dele, né, que são essas coisas degeneradas, um Infect mega rápido, ou decks de Hagavan, ou um Hammer Time da vida, ou até deck de combo, né, o deck do Young Moth também, é um deck legal. E enquanto pioneiro fica um formato mais lento e mais aberto, né, mais justo, assim. Então, pelo menos os dois não estão fazendo a mesma coisa. Isso é bom.
Ah, sim. Essa era a expectativa, né? Vamos ver agora com os eventos maiores começando a aparecer, né? Os tabletops. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento do pioneiro, né? Vamos ver se ele renasce, né? A gente consegue ver, enfim, como é que o formato vai rodar no papel, né?
Tá faltando um grande evento pioneiro, né? Ninguém anunciou ainda, vamos ver. Mas é isso, bora chamar o Juliano.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Agora sim, Juliano, bem-vindo de volta.
Opa, prazer estar aqui mais uma vez, cara. Sempre, sempre bacana participar aqui. Tamo aí, vamos bater um papo legal.
Cara, muito obrigado, mesmo porque você tá de férias, né? E no meio das suas férias tá aqui topando falar de Standard com a gente. Mas você tá estudando pro Pro Tour, hein, cara? Quando que é o Pro Tour? Fala aí pra gente.
Cara, vai ser nos dias 3, 4 e 5, né? No dia 3 é o primeiro dia, no dia 4 é o segundo dia. E no dia 5 é a disputa do top 8. Vai ser no formato standard e também no formato histórico, né?
Ah, legal. E você tá dedicado aí a estudar os dois? Você já... Eu sei que você narra bastante, você joga também pelo canal da Liga, né? Mas qual o formato que você achou que tá precisando de mais treino, talvez mais tunagem aí?
Cara, assim, eu jogo bastante, eu tô sempre estudando o jogo, né? Mas quando você tá se preparando para um torneio é diferente, né? A maneira que você aborda, o tempo que você dedica, até os jogos que você escolhe jogar, os decks que você escolhe, é tudo um pouco diferente. Assim, o histórico é um formato... selva total, né? Muitos decks, muitas cartas. Sim. E o standard já é um formato bem, bem menor, né, cara? Muito mais fácil de escolher o deck, de decidir. O histórico realmente tá exigindo mais de mim. Mas assim, a minha ideia era... Assim, como eu disse, foi bem inesperado pra mim se classificar pra isso pra tu, mas eu me classifiquei. E eu queria fazer tudo da maneira correta, assim. Eu tenho anos de experiência, eu sei exatamente... Já aprendi com os meus erros em preparação e tal. E eu falei, cara, eu quero fazer tudo certinho. Então eu vou pedir minhas férias na Liga. Eles me deram as férias, foram ótimos comigo. Comecei a me dedicar já no primeiro dia pros dois formatos. A Wizards, ela dá uma conta pra gente, né? Com todas as cartas, pra gente poder treinar.
Ah, legal.
E, sim, aí a minha ideia era, na minha conta, eu ia jogar o Standard, e na conta da Wizards, eu ia jogar o Histórico, nos primeiros dias. Porque o que eu queria fazer? Eu queria jogar a ladder inteira, e pegar o Mítico nas duas contas, uma em cada formato, pra eu conhecer, sabe? Pra estudar, pra entender o que tava acontecendo. Por mais que eu esteja sempre acompanhando, quando tu tá jogando ali, se preparando, é uma visão diferente, sabe? E aí eu fiz isso, eu fui conhecendo, comecei no histórico, e aí joguei com vários decks diferentes, mas na minha cabeça eu sempre tive a ideia de... A minha combinação de cores preferidas sempre foi o Boros, né? Boros é a guilda que eu mais gosto e tal, só que não tem...
Nice.
Não tem nenhum deck Boros muito bom, né? E aí eu falei assim, cara, se possível, eu quero, nesse Pro Tour que é bem especial pra mim, né, por já tá um tempo sem jogar, não saber se eu vou jogar um próximo, eu quero fechar, talvez, com chave de ouro. Então eu vou jogar, se possível, né, com um deck vermelho num formato e com um deck branco no outro. De certa forma, eu tô ali representando a guilda que eu mais gosto.
E ela até nisso, olha só. Cara, o T2 é... Pelo que eu tenho visto aqui dos tweets do pessoal, de resultado de torneios preliminares, porque nós ainda estamos bem cedo no formato, né? Assim, dois decks sobreviveram muito bem, o Izete Turnos, né? Também tem uma variante, que é o Izete, que termina com aquele monstro gigantesco azul, né? O de 7 manas lá. E o Mono Verde também sobreviveu com pequenas alterações, né? Surgiu um Mono Branco bem forte, já que você tem acesso à talha também, né? Eu coloquei, você vê o tweet do Rastaf, ele foi bem, né? E outros jogadores têm ido bem também com o Mono Branco, com topo de curva na A3. Eu tenho visto um Boros Burn e de vez em quando aparece um Rakdos também. Além desses, assim, tem algum outro deck que você tá de olho, que você tem estudado match contra?
Então, pra mim, foi no meu estudo, assim, do metagame, eu consegui decifrar até bem fácil, que para mim, o melhor deck do formato é o deck vermelho-azul, sem ser o de turnos, com o bichão grandão lá. Esse, pra
a
mim,
gente nunca lembra o nome desse bicho.
Eu esqueci também. É o bicho de 7 manas.
Hullbreaker? Deixa eu ver, eu não lembro.
É Hullbreaker, eu acho que é isso mesmo.
Hullbreaker, perfeito.
Esse, pra mim, é o melhor deck do formato, cara. Joguei com ele também, joguei contra ele bastante. E pra mim tá bem claro que ele é o melhor deck, ele é o deck que consegue se moldar pra vencer de todos os outros decks. Mas é um deck que exige bastante, assim, de dedicação, de conhecimento. Tipo, eu acho que a pessoa, pra jogar com esse deck bem e tirar o melhor dele, ela tem que estar no topo do seu jogo, sabe? Tipo, tem que ser o cara realmente que tá jogando muito o Magic, tipo, jogando muito bem. Então, assim, eu, modesta parte, não me coloco nessa fase, assim, da minha vida, de estar jogando o meu melhor jogo. Joguei com o deck, acho ele interessantíssimo, mas o deck que eu realmente me encantei foi o Mono White, que é um deck que eu já gosto muito. Foi o deck que, quando eu joguei o Pro Tour, meu melhor resultado no Pro Tour foi jogando com um deck assim. Então, é o deck que inclusive essa lista do Rastaf é bem parecida com a lista que, se eu tivesse que registrar hoje o deck, que eu registraria pro torneio. Com pequenas mudanças, eu gosto muito do Valorous Stance no main deck, não gosto tanto do Faithful Absence, odeio dar carta pro meu adversário, até um defeito meu como jogador, me faz jogar pior em algumas situações, porque eu faço de tudo pra não dar o card advantage pro adversário.
Mas você está descrevendo problemas de primeiro mundo, porque são dois baita removals, né?
É, sim, uma exatamente.
Dá para considerar uma versão melhorada, talvez, de... como é que é o nome da outra? Aquela que era o feitiço?
Era o Declaration Stone.
Isso, da Declaration, que jogou na época, né? E a outra é um reprint também, a Valor Resistance, que é uma baita carta também. Eu até deixo essa carta no cubo, porque ela é bem versátil, inclusive.
Sim, ela é. E eu gosto muito dela. Particularmente, é uma carta que, quando ela foi lançada pela primeira vez, eu usei bastante. Eu gosto muito dela. E jogando o formato, eu percebi que remover as criaturas de 4 de resistência realmente eram a parte mais importante, assim, de fato, sabe? E ter essa versatilidade de, em algum momento, da indestrutível para alguma das suas criaturas principais, principalmente quando você estiver jogando contra os decks mais mid-range, controles, também era muito bom. Então é uma carta que eu sei que não vai ser morta, porque mesmo os decks de controle têm esse alvo, né? No vermelho-azul tem o Egg lá, que é 4 de resistência, tem o próprio Hullbreacher que a gente estava falando, tem o Liar também. Então, a carta tem vários alvos interessantes até nos seus piores matches. Então, é uma carta que eu usaria hoje no meu main deck, não usaria o Absence. Talvez usaria o Absence no sideboard, por ela ser uma remoção instantânea e ponto final, né? E ela é importante, principalmente na partida contra o Monogreen, que é um deck bem presente no formato. Uhum. E é um deck que eu, jogando de Mono White, tô me saindo muito bem contra ele. E o deck, ele meio que se transforma num deck cheio de remoções, né? Pós o side. E é importante que alguma dessas remoções seja instantânea, para você tentar atrapalhar ele quando ele tentar brigar com as suas criaturas, com as cartas dele, que são, em grande parte, feitiço, né? Então, tu ter uma instantânea nessa guerra aí faz muita diferença.
Ah, perfeito. Só lembrando, né, a postura valente, a valor resistência, por 2 manas apenas, ou você destrói um bicho com resistência igual ou maior a 4, ou um bicho seu fica indestrutível até o final do turno, né? É um instante, é um truque de combate / removal, fantástica a carta.
Sim.
E a sua curva tá parando no 3 também?
Sim, eu também vou jogar, com certeza isso, eu vou jogar com no máximo drop 3. Outra diferença que eu faria no deck do Rastaf é que eu não vou usar esse terreno que não é nevado, que é a caverna do dragão aí, que se transforma no 3-4. Ela é útil pouquíssimas vezes e atrapalha muitas vezes quando ela vem, na minha experiência.
Mas o Faceless Haven você deixa os 4?
Sim, os 4. Okay. Eu vou usar 20 planícies nevadas e 4 Faceless Haven, porque okay. O Faceless Haven é realmente insano. O novo drop 1 lá da nova coleção é absurdo, né? Que ele vai crescendo, então você tem uma criatura com 4 de poder, faz muita diferença pra transformar aquele bicho em 3-4, em 4-5, né? E...
Ah, o iniciado, né? O
iniciado.
É uma isso. Mana, uma um mana dois. Dois e tem treinamento. Isso,
ele é muito bom. É muito, muito boa essa carta. Assim,
O Raven tem 4 de ataque. Então, sim, potencialmente muito, esse bicho vai chegar até 4 de ataque por uma única mana de investimento.
Sim, perfeitamente. Cara, eu já joguei muito na minha vida com decks assim. E esse bicho é uma das cartas que mais surpreende no deck, cara, pelo que ele faz. Ele escala muito, ele lembra muito um campeão da paróquia, na época que ele era standard, que crescia também quase sempre ali pro 3-4. Então, cara, é muito boa essa carta. A entrada da Talha também da nova coleção foi muito bom. A Adeline, né, a lendária ali de 3 manas, também ela é muito forte. O Katar, assim, o deck ganhou muitas cartas recentemente. Ele tem jogo, assim, contra tudo, eu diria. Tem um deck que apareceu mais recentemente no formato, que é um deck preto e branco, mid-range, com muita remoção. Esse deck é muito difícil de ganhar, jogando de mono white ou de mono green, se você já joga um deck de criatura, né? Ele é realmente muito difícil, ele é uma resposta, assim, do formato a esses decks mais agressivos, né? Os decks mais agressivos estão tentando ganhar dos decks mais lentos, vermelhos e azuis, e esse deck tá tentando ganhar dos decks mais agressivos. Então, assim, é quase certo que eu vou jogar de mono white. Se eu jogar, eu gostaria de não enfrentar esse deck, porque mesmo com todas essas ferramentas novas aí, cartas boas, a partida contra esse deck é muito difícil.
Você passou rápido pela Talha, mas será que fica muito difícil segurar assim, o orgasmo quando você baixa a Talha no segundo turno e o oponente está apenas com aquele dual Izete desvirado?
É muito bom.
Que delícia, meu Deus do céu.
É muito bom, mas é aquilo, né? O Izete é um deck muito completo, cara. Ele é um deck muito completo. Ele tem a caixa de ferramenta aí variadíssima. Então, tipo, ele tem...
É mesmo.
Ele tem o Egg, que ele pode fazer na 2 ali, já segura muito o jogo. Tem muita remoção de uma mana, tem bounce também. A Talia ajuda muito nessa partida. Mas, assim, o Izete é complicado, cara. Assim, é o grande deck. Assim, meu favorito na mão de um grande jogador para esse torneio seria um Izete. É claro que são dois formatos, né? Muita coisa pode mudar também na parte do histórico. Mas, assim, eu acho que, tipo, eu vejo um Seth Memphis da vida, que é um dos caras que tá jogando melhor aí. É um cara que eu diria que 99% de chance dele tá registrando esse deck no Pro Tour e indo muito bem, tá ligado? Se não tiver um dia ruim ali de azar. Porque é o deck que tem a cara dele e é o deck que é muito forte, cara.
Você, se não tivesse um deck como o Izete no meta, você manteria as quatro cópias da Talia na lista?
Olha, provavelmente não, porque eu acho que o formato seria diferente. Inclusive, a Talia é uma carta que eu tiro bastante até. Quase contra todos os decks de bicho, né? Saem as quatro automaticamente, contra o Mono Green.
Mono Verde.
Contra o Mirror também, elas saem, apesar de ter iniciativa. É porque você entra com muitas mágicas, né? Então você não quer atrapalhar suas próprias mágicas. Então provavelmente não usaria quatro talhas. Ela tá aí mesmo, porque a Izete é o melhor deck do formato e talvez o mais presente na competição. E apesar dela ser lendária, ela tem um impacto muito grande, como tu mesmo disse, no turno 2. Então tu paga esse risco aí de ficar com ela dobrada na sua mão, porque é uma jogada muito impactante no começo do jogo.
E a Adeline, cara, é praticamente uma Brimaz também, né? Esse standard tá lembrando uma mescla de outros standards, né? Mas o bicho é isso, né? É tipo 3 manas, 4/4 vigilância, ataca, põe bicho.
Cara, assim, tá sendo muito nostálgico pra mim, particularmente, porque Brimaz era uma carta que eu amava. Eu, inclusive, tinha um playmat do Brimaz que eu pedi pro Craig Wesco assinar em um campeonato, que ele era um cara que ele é muito fã desse
tipo de Mono White. O White Win, ele é o cara do White Win.
Exatamente, era um cara que eu gostava muito dos decks dele. E aí, acalhou dele estar num torneio, eu não lembro exatamente onde era. E aí, tinha lá o playmat do Brimaz, eu falei, mano, eu comprei o playmat, dei pra ele assinar. E, pô, como disse, tá me lembrando Thalia, são o Brimaz, com a Adeline, o campeão da paróquia com o iniciado, são cartas assim. Que o próprio Valorous Stance, que é um reprint, tá sendo bastante nostálgico pra mim jogar com esse deck, cara.
Eu tô vendo aqui, o Rastaf usou 3, né, na lista dele. Você também compartilha, assim, 3? Tá,
sim,
tá de bom tamanho?
Sim, eu usaria 3 também. O deck...
A área pesa um pouco também nesse caso, né?
Exatamente. É assim, a Talia, tu paga esse preço de colocar 4 cópias lendárias, porque é uma carta que, pô, você sabe que tu precisa fazer ela no turno 2 contra algum tipo de deck. Já o Adeline não, né? É uma carta que tu não necessariamente precisa fazer ela todo jogo no turno 3, e quando você tá jogando... E se você for olhar ali, o deck tem muito, muito drop 3 hoje, né? Tem muita carta de custo 3 boa. Então a briga é a guerra de foice ali. Tipo, a Parisha é muito boa, o Katara é muito bom, a Skyclay, o Adeline é muito boa... A lenda lá das Nevadas, que eu esqueci o nome agora.
A Heidani.
A Heidani é muito boa. Então, assim, é difícil, cara, você usar 4 de uma carta de custo 3 lendária, né? Então, a Adeline, realmente, 3, eu acho que é o número correto.
O resto da curva 3 é um pacote de Death and Taxes, né? Você tem que descobrir o split perfeito entre Heidani, a carta do PV e o Brutal Qatar, que são 3 cartas necessárias, vou te falar assim, né?
São todas cartas insanas, tanto as que estão no main deck quanto as do side. E o Spellbinder, que é uma carta incrível, é a carta que eu menos gosto desses aí. É uma carta que é um mal, é a necessária, porque ela dá informação, ela é muito boa contra Izete, mas no geral é a carta assim, que eu menos gosto. As outras são realmente, tem um impacto muito grande. É tudo questão do mix, né? E tipo, de você comprar talvez a parte certa contra o deck certo no main deck. E o que me surpreendeu muito, muito, muito nesse deck é o quanto ele consegue se modificar com o sideboard dele, apesar de ser um deck linear, cara. Porque ele tem muitas cartas que fazem coisas diferentes, sabe? Então você consegue mudar bem a cara dele, dependendo do deck que você está enfrentando.
Sem falar em carta modal como a Heidani, né, também. Que ela pode ser um encantamento de 4 manas que é mais defensivo. Pois não, Edi?
O Juliano comentou do PV, né, do Spellbinder, e eu tava olhando a lista do Challenge, e o que ganhou o Medvedev, ele não usa o Spellbinder no main deck, ele tem 3 no side só, e ele tem algumas mudanças, tipo, ele usa a classe Paladino no main deck, ele usa aquele espírito que coloca, quando você casa a segunda mágica, coloca o token de espírito, ele tem uma mudança significativa aí na ideia do deck.
A lista do Medvedev, ela é claramente tunada pro Mirror Match, claramente. Ele tunou o main deck dele pra jogar Mirror, a classe é muito boa no Mirror, até o próprio Espírito é bom no Mirror, o Spellbinder é muito fraca no Mirror, então ele traz mais cartas impactantes ali no turno 3. Ele claramente deu uma meta call de que ele ia pegar muito Mirror, e deu certo, né, apesar que ele foi campeão do torneio, né, inclusive numa Mirror Match na final, então a call dele deu muito bom, mas eu acho que pro Pro Tour já vai ser um pouco diferente. Eu acho que a galera pesa muito a vontade dos jogadores, principalmente aqueles que talvez nem treinem tanto, de jogar com o melhor deck do formato. É, o cara vai pensar, pô, se esse é o melhor deck do formato, eu vou jogar com ele. É um pensamento assim, que eu já tive também no passado, mas que eu não acho correto. Eu acho que você tem que tentar extrair o melhor de cada deck, porque não adianta você estar jogando com um deck que é nota 10, mas você está tirando 5 na prova, tá ligado? Eu prefiro jogar com um deck nota 7, que eu sei que eu estou tirando 7. Mas assim, eu sei desse pensamento, e eu tenho certeza que o deck vermelho-azul vai ser o deck mais jogado da competição, e não o mono-white, como o Medvedev deu a call aí pro Magic Online, deu muito certo para ele.
E você acha que, em termos de vermelho e azul, o vermelho e azul com esse bicho, que a gente sempre esquece o nome que eu coloquei aqui,
o quebra-casco.
Vai ser a versão mais jogada?
Eu acho que não, eu acho que vai ser o de turno. O PV colocou um vídeo no YouTube, né, falando sobre o deck recentemente, e ele coloca ali a opinião dele, e eu acho que ele tá dando a opinião dele sincera, até porque hoje em dia o Magic profissional, ele não tem tanto assim objetivo do cara querer guardar a informação, sabe, a informação hoje é muito mais aberta, então assim, eu acho que ele tá falando ali 100% que ele acredita naquele vídeo, de que ele acha aquele deck melhor, e o que ele coloca tem a carta de jogar turno extra, então a opinião de um grande jogador assim, de um vídeo que todo mundo vai ter acesso, eu acho que isso também dá uma influenciada mais na opinião pública, sabe?
Ah, tá. Você acha que tem, no caso do Mono White, ele tem mais problemas pra vencer o deck do quebra-casco ou o deck da Epifania?
Ah, cara, é assim, ele tem com certeza mais dificuldade pra vencer o deck do quebra-casco, porque o deck do quebra-casco, ele é um deck de resposta, de bem mid-range mesmo, sabe? O deck da Epifania, ele quer chegar num certo ponto do jogo e acabar logo com o jogo, jogando um monte de turno, então ele gasta muita carta pra isso, as próprias cartas de turno e as cartas de copiar a carta de jogar o turno. Então, assim, se você consegue, de alguma maneira, dar um Spellbinder, atrasar com a talha, esse plano, assim, pode ser atrapalhado e nesse vácuo você pode vencer o jogo. Já o deck do quebra-casco, ele não tem pressa nenhuma. Então, ele joga um jogo muito mais de esperar as suas ações e responder, e ele tem muitas mais respostas diferentes. Então, o quebra-casco realmente é mais difícil pro Mono White, cara.
É cartinha absurda essa, né? Pra quem não viu ainda, né? Não é lenda, né? Então, pode ter mais de um. É 7 mana, 7, 8 lampejo. Não pode ser anulado, e toda vez que você joga uma mágica, você ou pode devolver uma permanente não terreno para a mão do seu dono, ou pode devolver a mágica alvo para a mão do seu dono. É realmente bem forte. No passe, né, baixo quebra-casco, e aí a partir daí começa a controlar o jogo mesmo.
Sim.
É cartinha absurda. Cara, e o Mono Verde? O Mono Verde, ele me parece até bastante resiliente. Quando você pensa no troll, por exemplo, aquele trollzinho que é removido. Você deve ter removido muito troll com a Valor Existência, inclusive.
Sim. Cara, o deck, o Mono Green, ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. O problema dele é que existe o Mono White. E o Mono White é muito bom contra o Mono Green. Porque o Mono White tem remoções muito boas contra o Mono Green. Tem a remoção de uma mana, tem a remoção de duas manas. Tem 8 bichos que, quando entram em jogo, exilam criatura. Então, assim, o Mono Green sofre muito na mão do Mono White.
Nossa, então, o buraco portátil é lindo contra o Mono Green.
É coisa linda. Então, quando o Mono White sideia e tira lá 4 talhas, Spellbinder, traz um monte de remoção, bicho que quando entra em jogo remove, cara, fica muito difícil pro Mono Green. É certamente o deck que eu mais ganhei desde que eu comecei a treinar com o Mono White, é o Mono Green, cara. Ele é realmente totalmente pedrado pelo Mono White no formato, cara.
Interessante. Se for pro late game, ainda tem chance com a evasão, né? Que o Mono Green tem dificuldade também com segurar a carta do PV, né?
Sim. É, um e o Mono Green não deixa de ser um deck nevado também, até a própria Raidani pode atrapalhar, né? Minha estratégia, na draw, eu até tiro as Raidanis. porque eu quero realmente ter o máximo de remoção, e a Raidani, quando ele já fez a terceira mana, eu não sinto ela com tanto impacto assim no jogo. Mas assim, no, na play, a Raidani na 3 atrapalha muito o monogreen, cara.
É, isso é em partida agro contra agro vai ser um problema, né? Assim, é, a primeira partida ali, quem começa jogando, é, principalmente se não precisar moligar, né, vai ter uma baita de uma vantagem. Se for um mono white, vai colocar o monogreen numa posição difícil mesmo. Tem que rezar pra sempre começar, né?
Os removos do branco é que fazem muita diferença em relação aos do verde, né? As lutas são boas, são ótimas no final, mas a dependência de ter uma criatura acaba atrapalhando demais o plano, né?
É, dependência de ter uma criatura contra um deck que tá cheio de remoção de criatura, boa, né? E serem feitiços, né? Feitiço. Tipo, a maioria. É, então, é realmente é complicado. A vida do monogreen, cara, o jogador de monogreen que escolher jogar de monogreen no torneio, é, eu acho que, na minha opinião, ele vai estar cometendo um erro, mas caso ele escolha, ele tem que torcer muito pra não pegar mono white, cara.
Cara, mas falando em deck rápido, tem um hack dos de vampiros também, tipo o oitavo lugar do último challenge. É um deck de criatura, basicamente. Rápido também, o topo da curva nas criaturas é o 3, né? E tem acesso a Infernal Grasp também, removal incondicional, tem acesso a Burn Spell também, a palavra de poder matar, né? E as criaturas, elas não são assim tão resilientes, mas ele tem evasão também, tem alguns triggers interessantes, né? Ele consegue até levar um pouquinho pro late game, transformar o bicho pequeno em vantagem de carta e tal. Você já chegou a treinar contra esse deck? O que que você acha que são os méritos dele? Sim.
Já joguei contra, já joguei com. É um deck, assim, o problema desse deck é que a escolha das cartas não é muito amigável para decks agressivos de duas cores. Infelizmente, o terreno que a gente tem disponível, os terrenos não são tão bons. Tem um que é muito bom, que é o Pathway, mas assim, não é perfeito também, porque você tem que optar, né? E o outro que é um terreno que só entra em pé é a partir do terceiro turno do jogo. Ele tem até o terreno ali de vampiro, mas que não joga as suas mágicas. Então, assim, ele começa falhando na mana base. E hoje, o deck agressivo para enfrentar decks tão poderosos quanto as duas variâncias do Izzet, cara, eles não podem falhar, cara. Eles não podem... A taxa de erro tem que ser próximo de zero ali. Você tem que apresentar realmente o plano perfeito e executar perfeitamente para você ganhar desses decks, porque esses decks são muito fortes. Esse deck tem muitas maneiras de te atrapalhar. E se você, de alguma forma, se atrapalhar sozinho, cara, aí que você não vai ganhar mesmo.
É curioso, né? É um formato em que não adianta jogar Disruption, né? Descarte, por exemplo, não vai ajudar muito contra o Izzet Turnos, né?
Ele pode esconder. Sim, uma carta tem recapitular, né? E a outra fica escondida, é complicado, não vai fazer o que tu quer.
Isso abre slots no deck Rakdos pra você pôr mais bicho rápido, ou mais spot removal e tal, que ajuda a match contra agro, talvez.
Não, a match contra agro do Rakdos eu acho que é até justa, sabe? Eu ainda acho que o Mono White leva vantagem, mas não é uma partida ruim, eu acho que é uma partida justa. Provavelmente esse rapaz que entrou no top 8, como o torneio estava ali recheado de Mono White, ele venceu mais do que perdeu de Mono White nessa competição, mas realmente não é um deck assim que eu confio, sabe, para jogar um torneio desse de alto nível, porque num torneio desse eu quero que tudo o que eu possa controlar esteja ao meu favor, sabe? Então, eu não quero nem pensar em perder uma partida ou jogar mal uma partida por conta de um terreno que veio da cor que não era pra vir, sabe?
Você tem as três melhores cartas do deck usam preto e vermelho, né? Ao mesmo tempo.
Exatamente.
E aí você usa as cavernas aqui, duas de cada, já atrapalha um pouco nesse sentido, mais o terreno que entra só desirado a partir do terceiro turno. O Pathway também acaba não ajudando muito nisso, às vezes, né? Então realmente acaba complicando. Então aí acontece, você numa forma como tá o T2 hoje, se você fizer esse bicho, por exemplo, a Socialite ou o Harvest aqui no turno 3 em vez no 2, dificilmente você vai conseguir voltar esse turno, né? Tirar essa desvantagem.
Certamente não volta, você já perdeu o timing do jogo, tipo, já ficou muito para trás. Os decks eles estão num nível muito alto. Apesar da gente ainda não estar naquele máximo de edições que a gente pode ter no Standard, os decks estão com um nível muito alto, os decks são muito bons, as cartas são poderosas, sabe? Então, uhum, realmente, tu tem que... Jogando com deck agressivo, cara, você tem que se preocupar muito em não perder o timing de colocar a pressão no seu adversário. Não pode nem sonhar que isso acontecer.
Não é à toa que cartas poderosas do estilo de Tali e Brimaz, basicamente uma Brimaz, estão presentes nesse standard, né? São bem, sim, impactantes. Só para ilustrar aqui, já que o pessoal tá ouvindo, né? As três cartas Rakdos que o Eli comentou, que exigem mana Rakdos mesmo, né? São três vampiros. Um é o Harvester, que é duas manas 3/2, e entra em jogo põe um sangue, aí você pode virar, sacrificar sangue para poder remover bicho, né? Para poder dar menos X, menos X. Tem o Florian, que é um lendário, ele é 3 manas, 3/3 de iniciativa, e ele te dá uma certa vantagem de carta todo turno. E a Socialite, que é 2 manas, 2/2 ameaçar, e também pode crescer, dependendo aí do que acontece no jogo. Então, de fato, é difícil confiar numa mana base assim, porque você tem os cartas parecidas com essas no verde, no branco e sem o problema da mana colorida.
Exatamente.
Até você comentou, Juliano, do estado do T2. Eu estava conversando com o MP um pouco antes. A saída de Eldraine criou um vácuo de power level, né? Uma mudança significativa no T2, mas nem por isso essa queda de power level deixou o T2 pior, né? Me parece que cada vez mais ele tem ficado mais agradável, né? Você não tem uma polarização, né? Por mais que você tenha ali alguns decks despontando um pouco mais, né? Como você comentou. Mas eu acho que por mais que você escolha ali, em vez de jogar com o Tier 1, você vai jogar com o Tier... não o deck to beat, mas talvez a terceira ou quarta opção, porque você gosta, você se sente melhor, até como você citou, você sabe que o R é o melhor deck, mas você ter o seu melhor jogo com mono white. Isso não é ruim necessariamente. É só você precisar extrair o máximo possível daquele deck. Você também vê que, num estado geral, o T2 ele tá mais agradável, ele tá mais gostoso tanto para ver quanto para jogar do que os últimos?
Cara, eu acho que o standard ele tá muito agradável. Eu adoro quando tá essa definição de decks agressivos bons contra decks mais lentos bons, sabe? E é muito gostoso pra mim, é o Magic que eu gosto de jogar, sabe? Tipo, o deck que quer acabar com o jogo rápido e o que não quer acabar com o jogo rápido. E cada um lutando com ferramentas boas, sabe? Os dois lados da mesa. Então, eu acho que tá muito, muito, muito agradável. Eu acho que, tanto de assistir quanto de jogar, eu mesmo achei, assim, quando eu comecei as férias e comecei a preparação, eu falei, cara, eu não tem muitos anos, tem... pelo menos uns 2, 3 anos aí, eu não jogo Magic 10, 12 horas por dia e eu não sei se eu vou conseguir. E eu consegui de forma até natural, sabe? Sem ficar cansado, com aquelas pausas ali pontuais, mas assim, consegui fluir bem o meu treino até aqui, vou continuar treinando, mas assim, tá sendo bem, bem tranquilo, não tá sendo cansativo pra mim, exatamente por conta desse meta, que tá bem legal de jogar. Sobre a escolha do deck que tu comentou, cara, assim, quando a gente é mais jovem, né? Principalmente quando a gente é mais jovem, e a gente, de certa forma, é bom em alguma coisa, a gente, por não ter experiência, a gente acaba ficando um pouco arrogante, sabe? A gente tem aquela arrogância assim, pô, joga esse aqui muito bem, o PV falou que esse aqui é o melhor deck, então eu vou pegar o melhor deck porque, porra, eu sou bom,
vou,
né?
Vou destruir, né?
Vou destruir. Com a experiência, né, cara? A gente começa a entender que as coisas não são bem assim, né, cara? A idade, ela deixa a gente mais gordo, mais feio, mas assim, ela traz coisas boas também, que é entender melhor do jogo, e hoje eu posso dizer assim, não sou o melhor jogador que eu já fui, mas eu com certeza tenho o melhor entendimento que eu já tive de como funciona o jogo, então isso pesou muito nas minhas decisões até... de não perder tempo, né? Porque no passado eu já perdi muito tempo nos momentos de treino com coisas inúteis, jogando com decks que eu não tinha nenhuma chance, não tinha nenhuma vontade e não tinha nenhuma chance de acabar jogando. Então hoje eu já fiz um negócio muito mais produtivo, sabe? Ó, é isso e isso, pronto, papum, dá aquela olhada ali, aqui, olhada ali, mas com o foco no que você sabe que você quer, sabe?
A experiência traz os atalhos, né, Juliano?
Exatamente.
Você consegue, o MP sempre fala, né, de pular etapas, né? A experiência te ajuda nisso, né? Então você já consegue parar, ao invés de você agir primeiro, você para, pensa, analisa, e aí você já ganhou vários dias, talvez, né, semanas, dependendo do para o que você está se preparando, para já fazer essa seleção, né? Você já peneirou antes de começar, né? Então você
é
já
por isso que, é por isso que eu não compro carta física. Eu quase não compro, porque eu paro e penso antes.
É, eu queria ter essa experiência, sei lá, 6, 7 anos atrás, porque eu já joguei um Pro Tour que eu treinei a semana inteira com um deck e chegou um dia antes eu troquei de deck. Porque alguém falou que aquele deck ele era muito bom e,
tipo, nossa,
e aí a gente troca e assim, eu tava jogando muito bem. Eu lembro que eu joguei com um deck horroroso no Pro Tour e eu consegui fazer 6-4, tipo, porque eu tava jogando muito bem o jogo. Então, talvez se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu não cometeria esses erros, assim, porque é claramente um erro, né? Mas é isso, cara, aprendi. De qualquer forma, a caminhada foi insana. Então, tamo aí pra mais um. Quem sabe o último ou não, esse já foi bem surpreendente pra mim me classificar. Eu confesso que eu vou sentir até saudade de não fazer a transmissão, porque eu gosto bastante, é uma coisa que eu me identifiquei muito, que eu gosto muito de fazer, sabe? Uma parte do... tipo assim, tem aquele velho clichê, quando tu trabalha com o que tu ama, tu não precisa trabalhar, mas assim, na prática não é bem assim. Mesmo amando o jogo, ainda é um trabalho, sabe? Mas
bom. Posso dizer que você faz muito bem, Juliano.
Ah, obrigado, cara, obrigado. Mas assim, essa parte do trabalho em si é realmente um prazer pra mim. É algo que cara, eu gosto muito de fazer. Vou começar o dia 3 ali, eu tiver no Discord esperando pra ver quem é meu adversário. Vai ser totalmente diferente da sensação que eu tenho sentido aí nos últimos 2 anos quando eu tô fazendo a apresentação do torneio.
Mas você nunca sabe, né, também. Pode ser que você vai cuca fresca, assim, sem compromisso nenhum. E pode ser que dê lá um top 8, né? Um dia 3,
com certeza. Sabe, eu, né? Cara, assim, eu tô me divertindo, cara.
Então quando você vai nessa vibe, é a melhor coisa do mundo.
Eu tô me divertindo, eu não tô me colocando pressão. Hoje em dia tem uma premiação mínima já no torneio, isso não existia na minha época. Isso já é legal, já é bacana, né? Tem os brindes.
Anima um pouco também, né?
Já, pô, anima, com certeza. O dólar tá muito caro, então você tem uma premiação ali de $750 já garantida. Então, assim, eu tô me divertindo, eu tô fazendo as coisas que eu quero, sabe? Jogando com os decks que eu quero, que eu gosto. E vou lá, cara. Vamos ver o que vai dar. Eu espero de verdade que eu consiga sair do torneio. Tipo assim, vamos dizer que eu não faça o segundo dia. Mas eu saí ali no final do dia do torneio sabendo que eu fiz exatamente o que eu tinha que fazer, sabe? Eu não saí com nenhum arrependimento da competição.
E você sabe quantas pessoas vão jogar o Pro Tour?
Cara, se eu não me engano, são 250 pessoas, mas essa informação, ela existe, ela é pública, é só uma questão de procurar para confirmar.
Estávamos caçando aqui.
Eu achei aqui, mas não foi preciso. Ele fala assim, acima de 250 jogadores.
Então
ele não colocou o número exato.
Eles liberam a lista dos classificados, né? Quando eu faço as matérias sobre o torneio, eu sempre olho na lista dos classificados e eu fico catando os brasileiros pelo nome lá, porque não tem uma descrição de bandeira nem nada. Eu vou olhando.
Antes tinha, né?
Antes tinha, não tem mais. É horrível isso pra mim. Alô, Wizard, coloca isso aí pelo
amor de Deus. Nossa, então você faz manualmente, cara.
Eu vou procurando e às vezes tem um nome que é muito parecido. E eu fico assim, mano, será que essa pessoa é brasileira? Aí eu começo a catar. Galera, alguém conhece esse cara? Cata no Facebook.
Eu fiz isso com o Bernardo Santos, o português.
Então, exatamente. Aí coloco o nome dele no Facebook, vejo, pô, meus amigos em comum do Magic aqui, deve ser esse cara. Aí eu mando uma mensagem, às vezes, pra pessoa cheio de receio, já. Oi, tudo bem? Será que seria você o jogador que vai jogar a competição?
Cara, se não me engano, foi assim que eu encontrei a Micaela Arcanjo, a brasileira que jogou um Pro Tour há um tempo atrás também. Se não me engano, ela foi a primeira, inclusive, a jogar Pro Tour. Que eu vi o nome e falei, peraí, eu acho que eu tenho ela no Facebook. Aí fui procurar, assim, não sei se eu tinha, mas eu acabei encontrando e falei, é brasileira, então. É manualmente mesmo, mas eu tenho que agradecer porque muitas vezes eu vou no artigo que você cria lá da Liga Médica dos Brasileiros, no Championship, né? Aí Sim. Eu vou e cito aqui no podcast para informar o pessoal que vai acompanhar a transmissão.
Eu meio que fiz isso naturalmente para esse, porque eu queria tentar de alguma forma reunir os brasileiros, né? E eu fui catando todos eles que estão classificados, aí criei lá um grupo do WhatsApp, coloquei todo mundo em contato.
Legal. Pessoal,
e conversando, e se conhecendo, às vezes marca um treino ali, às vezes tem uma pessoa que tá completamente sozinha. Por exemplo, nesse Pro Tour vai jogar eu, o Bruno de Donato, o Caparrós, o Jaba, a Marcela Almeida, o Marcelo Cavalcante, o Rafael Herculiani, o Rastaf, o Renan, o Thales, o Vili e o PV.
Nossa, o Vili também vai. A Marcela vai, que legal.
Sim.
Que legal. É uma equipe forte, hein?
Sim, os brasileiros estão conseguindo nessa era online se classificar em peso para as competições, cara. Assim, tá sendo, em relação a números de participantes, está sendo muito bom para os brasileiros.
É verdade.
É porque o T2 está cada vez mais pesado para jogar no físico, né, Julia? E aí você teve esse período de pandemia, né? E o brasileiro sempre jogou bastante, né, online, mas eu acho que o resultado não aparecia tanto. Eu acho que eu nunca vi tanto resultado de brasileiro em challenges, em showcase e coisas do tipo.
Isso acontece também por conta da valorização do dólar, né, cara?
Aí já tem o outro lado do grinder também,
né? O cara faz uma final de challenge ali, ele ganha uma bolada de grana no final de semana, tá ligado?
Verdade. Então, ele não quer nem jogar, né? Ele só quer o prêmio mesmo.
Às vezes só quer o prêmio. Quando estava jogando e acabei me classificando para o Pro Tour, eu estava jogando com o objetivo apenas de fazer uma renda extra. É que calhou de eu estar jogando muito bem o formato, que era Modern Horizons, e eu ganhar um PTQ. Mas assim, foi uma consequência totalmente aleatória do... Porque não era nem de longe meu foco naquele momento.
Mas de fato, a participação brasileira é desproporcional, né? Comparado aos outros países. Né? É bacana de ver. Tem talento aqui, tem vontade de jogar, né?
Com certeza.
Juliano, posso te perguntar de mais dois decks desse standard? Talvez você tenha treinado contra eles. O primeiro é o Boros Burn. Até uma lista budget que eu vi algumas pessoas jogando. O Goldfish fez matéria também. Você chegou a explorar um pouquinho esse Boros?
Cara, assim, eu não joguei com ele. Eu já enfrentei ele. Assim, eu não eu acho que ele tem um pouco de eu olho pra esse deck e penso assim, cara, nunca que eu vou preferir jogar com esse deck do que jogar com simplesmente um Mono White, sabe? Tipo, por mais que seja uma linha de tentar queimar o adversário e assim, os burns são muito ruins, sabe? Não são nem um pouco excitantes, cara. Eu realmente. Uma mana 2 de dano, cara, é uma carta.
Mísseis mágicos, né? Tipo.
Exatamente, tem mísseis mágicos. Eu não consigo me imaginar jogando com uma carta assim, cara. Um feitiço de 3 manas para 3 de dano, cara.
Eu acho que ele se baseia muito no fato de ter 2 termoquimistas nesse standard. Basicamente, né? Tem o original e uma variante. E aí você acaba, obviamente, aumentando em 1 ou até 2 o dano de todos os burns. Mas quando não tem nenhum deles na mesa, são mágicas bem abaixo da média que você espera.
Assim, eu não acho impossível esse deck aparecer, porque ele é um deck que as pessoas olham pra ele e podem gostar dele. Tipo, às vezes sem nem jogar, sabe? Pô, gostei disso aqui. Legal que existe isso aqui. O Pro Tour reúne muitos estilos de jogadores diferentes, né? Se tiver 300 jogadores ali, você tem talvez 50, acho que nem isso, da nata do Magic, dos caras que realmente vivem aquilo ali todo dia. A outra grande maioria é uma pessoa que se classificou assim como eu, sem muita pretensão. É uma pessoa que jogou um campeonato online e bateu. É um cara que às vezes se classifica, mas não tem tanto tempo de jogar, porque trabalha muito, porque por N motivos, sabe? Então, assim, muita gente olha o deck e vai falar, pô, cara, gostei disso aqui. Vou jogar, dar uma jogadinha ali com o deck. Um deck simples, né? Tem uma gameplay fácil, né, de pegar. E escolhe esse deck pra jogar. Então eu não acho que seja possível aparecer esse deck, não. Mas eu, particularmente, não gosto.
Ah, então fica. Agora, o segundo deck que eu queria te perguntar é um que, inclusive, apareceu no Challenge, que é o 9º lugar. E abaixo do 9º tem várias outras cópias dele. Né? Não sei se no top 8 ele apareceu, mas é o deck de Clérigos, cara. Eu ia te perguntar se é real, mas pelo jeito é real, sim. Não é um meme. É um tribal de verdade agora.
Ele é um deck real e...
BW Clérigos com a pira dos heróis, que ele adora essa carta também.
Exato. Ele é um deck real. É um deck, assim, diria que é um deck de metagame, sabe? Tipo, ele é um deck que é bom contra os decks de criatura, principalmente contra o Mono White. O Mono White tem muita dificuldade contra ele.
Ai.
Inclusive, esse deck aparecer nessa semana foi o que despertou a galera a começar a usar a saga, né? A classe, desculpa, porque viram o quanto era boa a classe contra o Mono White, sabe? E aí alguns decks se adaptaram, como o do Mad Fed, por exemplo, né?
Classe de ganhar uma a mais de vida?
Isso.
Ah, tá.
Mas é um deck real, sim, cara. É um deck real, um deck que é um saco de jogar contra ele. para quem joga de mono white, principalmente. É, algumas listas do deck usam Sorin, outras não. Mas, assim, o Sorin eu achei insano nesse deck.
É mesmo?
Achei muito bom. É 2/3 voar lifelink e ficar na mesa é muito chato, muito chato.
Essa ficha é um clérigo também, além de vampiro?
Ela é só vampiro.
Ah, é pelo lifelink, né? E pelo corpo também.
Pelo corpo, né? E voar, assim... Cara, é um deck de metagame. É um deck que, se o cara fizer o caminho bom ali no torneio e pegar o só deck de criatura, principalmente mono white, que eu acho que ele é muito bom contra mono white, esse deck, ele pode ir muito bem, cara, na competição. Porque o deck ele é real e ele é muito chato de se enfrentar pra quem tá jogando de mono white, que é o meu caso durante a semana.
Deixa eu ver aqui essa lista. Na curva 1 tem uma Soul Sister que só triga pra você e tem... O Minister, que é uma mano 1, vira criatura. Vira, dá mais 1/0 para um bicho e você ganha um de vida. É, tá, ele tem vários triggers de ganhar vida, né? Pra quê? Tem o bicho que cresce na curva 2.
Tem dois bichos que crescem na curva 2. Tem o preto e branco e o só branco, né? Dois que crescem.
O aspirante, o Luminarch?
Não, é o Cleric of Life Bond, que é tipo um Pride Mage melhorado pra Cleric, né? E tem o Voice of the Blessed.
Ah, é o raro, né? 2 manas, 2/2, aí você ganha vida, coloca o marcador. Aí se ele tiver 4 ou mais marcadores, ele tem voa e vigilância. Nossa. E se tiver 10 ou mais, ele fica indestrutível. 10 ou mais, você ganha o jogo, né? Não precisa ficar indestrutível.
Mas, exatamente. Ele é muito, muito bom, assim. E a parte preta, né, do deck no sideboard também é muito boa, né? Porque, assim, você tem Durex contra vermelho e azul, que é absurdo. Você tem o Raio contra os Mono White, que é uma mana, mata a criatura, basicamente, o Ray of Enfeeblement. Tu tem Talha também, porque você tá no branco ali. E o Vanishing Verse é absurdo contra os dois decks populares agressivos, né?
Duas manas, tira uma carta monocolorida.
Tira uma carta, exila. Ponto final. Então, assim, até o próprio Creeping Fear, num deck de criatura, né, assim, de um tipo só, tribal, é muito bom também.
4 manas, você escolhe um tipo de criatura, -3/-3 para todas.
Todas.
É, legal.
Que não são daquele tipo.
Você salva os clérigos e mata o resto.
Sim, o deck é um deck de metagame e é um deck real, cara. É um deck real, sim. Eu acho que ele não joga bem contra o deck vermelho e azul, mas tirando o deck vermelho e azul, eu acho que ele consegue jogar bem contra todos os outros decks do formato.
É o que eu tava falando com o Eli antes, que basicamente o midrange ele fica sem saber pra onde olhar, né? Se você tá com um deck mais controle e quer colocar, tipo, mais removal ou muito spot removal no seu deck, você pode até melhorar sua partida contra o mono white e o mono green, mas como é que fica contra o Izzet? Contra as duas versões do Izzet? Você basicamente nunca vai ganhar, você vai tomar um couro, né?
Então, se você fazer uma Soul Arden contra o Izzet, ele vai rir da sua cara, né, cara? Tipo, complicado. Até a própria Righteous Valkyria, que é um inferno essa carta, pra quem tá jogando com deck agro, pra um deck de controle não muda tanto, né? Tipo, é uma criatura que ela custa menos do que ela bate, né? Tipo, ela custa 3 e bate 2.
3 mana, 2, 4 voa, e se você tiver 7 ou mais de vida do que você começou, dá +2/+2 pros seus bichos. É.
Sim.
E ganha vida também, né? De vez em quando, quando o Clérigo entra em jogo.
Exatamente. Mas assim, é um deck que é aquilo, cara. O cara pegar ali o caminho certo, amigo. Pode ter certeza que esse cara que ficou em nono ali, ele caçou 4 decks agros e deve ter perdido pra 2 Izzet no torneio.
Tem cara, velho, porque contra Izzet esse deck aqui deve ter problemas. Nossa. Bom, tem mais algum deck que você acha que pode aparecer ou pode despontar aí no formato?
É muito difícil de aparecer uma novidade, assim, pra esse torneio, porque hoje a informação ela é muito, muito difundida. Tipo, o melhor jogador do mundo tá fazendo um vídeo no YouTube dizendo qual que é o melhor deck do formato, tá ligado? Então, é muito difícil de aparecer surpresa. Eu acho que ainda tem uma parte que tenta surpreender, mas, assim, muito mais de uma maneira, tipo, de mudar algum deck que já existe, adaptar ele de uma forma diferente. Por exemplo, o Gru lá de Tesouro se tornou Jundi recentemente, né? Então, pode ser que alguém encontre uma lista que seja boa desse deck, mas, assim, não vai ser uma surpresa. Tinha um jogador, um japonês que da MPL, que eu esqueci o nome dele agora, que ele tava jogando com um Jundi um pouco mais mid-range, que parecia ser um bom deck, mas, assim, também não sei se seria exatamente uma surpresa, sabe? Talvez um deck esquecido ali aparecer com uma roupagem diferente, mas, assim, surpresa mesmo, acho que é bem difícil.
Todos os decks de cores aliadas vão ter o mesmo problema com mana, né? Não tem uma base de mana boa, né?
Sim.
É. Até por ser um evento relativamente grande, né, Juliana? É difícil de ter uma surpresa, assim, né? Porque não dá pra fazer uma meta call, né? Não dá pra... É igual um Mundial da Vida, que você tem ali 16 decks ali, então você consegue... Ah, dá pra imaginar que o R vai ser o deck mais forte, então eu vou tentar jogar com um deck aqui que vai passar por cima dele, mas perde pra alguns outros, né? É difícil num torneio de 250 pessoas, né, ter essa ideia.
É, cara, assim, é muito difícil porque... Grande parte dos jogadores hoje que vai estar nessa competição está muito acostumado a jogar apenas no online e apenas na ladder do Arena, né? Nem no Magic Online grande parte desses jogadores jogam. E a ladder do Arena, eu acho que ela é muito diferente da realidade que tu vai encontrar nessa competição. Acha pra isso atrapalha muito, cara, a galera que às vezes não tem com quem conversar, que não tem experiência nesse tipo de torneio. Então, isso traz também uma curva ali de incerteza, tipo, do que vai ter na parte baixa ali, sabe? Tipo, um monte de 2-3 pessoas jogando com o deck preferido ali, com o Boros, Burn, com o Jund, mid-range. Acontece. E mais bizarro ainda é que se acontecer de um cara desses pegar o pareamento assim correto, acontece até de uma pessoa com um deck diferente aparecer lá na frente da competição. Mas assim, não é aquilo que tu vai esperar que aconteça. Tu espera que os melhores decks vão aparecer nas primeiras posições e também os melhores jogadores, né?
Até por esse gap de skill gigantesco que de fato tem no Arena, é bom a gente sempre reforçar aqui, né? É bom assistir a transmissão, se puder até em português lá no canal da Liga, porque você vai ver um Magic diferente do qual você está acostumado a jogar, né, a enfrentar nas suas partidas, nos seus campeonatos no Arena. Assim. Apesar de ser no Arena, o nível do torneio é muito alto, né? São jogadores semiprofissionais, né? Alguns até têm campeões do mundo aí jogando.
Então, fantástico.
É um baita de um convite, é uma forma de você prestar atenção e melhorar. Quem está ouvindo essa bagaça aqui e está começando, né, vê lá no canal da Liga que tem jogadores dedicados, né, que escrevem sobre o assunto e treinam também, então eles vão ajudar a entender a cobrir esse gap de skill, né, ajudar a entender a filosofia, o pensamento por trás de cada jogada, das decisões de sideboard, que não é o que a gente costuma ver no dia a dia do Arena, tá? O gap real.
Os dois últimos torneios que a gente fez, que foi o Mundial e o Championship, foi coisa de maluco, cara. O nível tava muito alto, cara. Quando afunilou ali, amigo, e ficaram realmente os prós ali jogando entre eles, cara, o nível que os caras estavam apresentando era muito alto. Os caras estavam jogando muito bem, fazendo jogadas criativas o tempo todo. Micro decisões o tempo todo. A carta Express Interaction, ela traz uma complexidade pro metagame. É uma carta que é muito presente, porque é muito boa. Saber a hora de usar, a maneira de usar.
Cartas modais, né? A Heidani, por exemplo. Texto pra cacete na mesma carta.
Você sai da competição, às vezes, reaprendendo como utilizar algumas cartas que você usa todo dia, sabe? Quando você vê o cara utilizando ela de uma maneira que não passava nem pela tua cabeça. Uma coisa comum. A Express Interaction, ela é muito usada para garantir land drop no começo do jogo, em grande parte dos jogos, se você jogar na Arena. Os jogadores profissionais, cara, eles guardam ela até o último momento possível, tá ligado? Para tentar extrair o máximo da carta. Então, tu pega essas pequenas coisas assim e tu vai melhorando o teu nível de jogo, sabe? Porque, é assistir, entender, copiar e aplicar.
É perfeito, cara. Fica aí o convite, então, para quem quiser subir de nível, observando os melhores jogadores e tendo aí ainda o pessoal da Liga narrando em português. É dias 3 a 5, né?
Isso, 3, 4 e 5.
Ah, tá. Então vai ter um pessoal comendo churrasco e assistindo lá para tudo, com certeza. Comecinho de dezembro. Juliano, muito obrigado aí por dedicar seu tempo para explicar para a gente, a divulgar aí o seu trabalho e também para falar desse standard aí, cara. E boa sorte lá no torneio, tá? Eu sei que você está indo sem grandes pretensões, mas a gente espera ver um brasileiro, né? Se for você, melhor ainda. Então, boa sorte
lá. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês. Precisando, pode chamar. E é isso, cara. Espero jogar o melhor possível ali que eu puder, cara. Se eu conseguir um resultado Se eu passar pro segundo dia, eu já vou estar bem contente. Esse é meu primeiro objetivo. E fica um convite final pra galera assistir a transmissão no canal da Liga, porque vai estar lá a Carol, vai estar o Caies, vai estar o Rudá, vai estar o Sanduíche. E, pô, tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu vou estar de olho também, jogando a competição e olhando a transmissão lá o tempo todo. Quem sabe apareço lá no chat para dar umas informações, resultado de partida, etc. Porque eu vou estar lá o dia todo focado nisso aí, cara. Então fica o convite final aí para vocês.
Ari, olha, eu sei que eu sou ráquidos, mas assistir um Mono White, né, torcer pro Mono White é muito animador, sabe? Muito empolgante. Então esse é o deck que eu gostaria de ver pelo menos uma cópia lá no top 8, se não talvez metade do top 8, porque é bacana. O White Winnie sempre foi um arquétipo do Magic, desde 1994, né?
Exatamente.
Farmagedon. É sempre legal de assistir, principalmente quando você tem esse balanço aí entre um hard control e um White Winnie com o topo da curva ali no 3. É bem interessante, é legal e traz aí uns callbacks para uma época melhor do Magic, né? Thalia, Primazi, coisas assim.
Com certeza.
Então é isso.
Deixa eu só desejar também boa sorte pro Juliano. Estaremos torcendo aí para você, Juliano. Espero que sua vontade aí do dia 2 realmente se cumpra e você merece, cara.
Valeu, cara. Obrigado. Obrigado mesmo de coração. Vamos lá, vamos para cima. E vamos feliz, vamos se divertindo. É Mono White no standard, provavelmente Mono Red no histórico.
Ah,
jogos rápidos e ir pra cima deles, cara.
Boa sorte, fera. E boas férias até lá. Hein?
Obrigado, muito obrigado. Muito Magic nessas férias, muito Magic.
Falou, abraço.
Valeu.
Prontinho. Obrigado, Juliano.
Valeu, cara. Valeu.
Eu vou postar isso aqui e marco você e a Liga Magic nas postagens.
Pode deixar que eu retuito lá. Valeu mesmo, cara.
Obrigadão, cara.
Abração aí pra vocês aí. Valeu. Valeu,
mano. Abraço, Juliano.
Fase final. Pra você que já está de saco cheio.
E a frase da semana é do Felipe. O que, que ele falou?
O macaco contador, o deck deveria se chamar IR Delver.
tá difícil. acho que o Hagavan rendeu várias frases da semana, né? Várias lacradas por conta desse preço absurdo, mais de R$500. Eu fui comparar o preço de Secret Lair e fui ver, né? Tava R$550 lá na liga, realmente. Cartinha absurda no cubo. Ela, cara, tá em temporada de Cube Draft lá no Magic Online, né? E tão postando vídeo no Mote, o Caleb, né? O Frank Lepore. E quando eles ou o oponente abrem de macaco, é absurdo.
É difícil
mesmo,
de voltar,
mesmo no formato como o Cube Draft, a carta é insana, realmente. Mas faz parte, né? Faz parte. Pelo menos no cubo eu sei que ela não é no nível de ser banida, né? É muito forte, mas não é no nível de ser banida. No Modern já não posso dizer a mesma coisa. Se for banido um dia, vai ter alguma justiça, né, pra ela. A saga de Urza é outra, viu, cara?
Sim.
É outra que no cubo também tem algumas jogadas insanas. E a resposta do quiz da semana, você lembra qual foi a primeira coleção a ter as split cards?
Cara, eu tava tentando lembrar qual que foi a coleção. E eu não consigo lembrar.
Não foi a do Fogo e Gelo.
Não.
Apesar de a gente pensar em Fogo e Gelo quando vê Split Card, né? Mas a primeira foi Invasão.
Invasão
tinha um ciclo em comum lá, com Assalto e Bateria e outras coisas. Eu lembro dessas cartas, eu lembro de Brim Booster, eu adorava. Adorava a flexibilidade, assim.
Não é do Wear and Tear, é?
É. Wear and Tear é a que destrói artefato. Não, porque o Wear and Tear é Boros, né?
Wear and Tear já é o que tem. Tem fundir, né?
Ah, então é bem depois. Porque o ciclo de invasão é cores aliadas. São só 5 cartas. Mas eu adorava. Eu não sabia se podia jogar as duas, tal, mas depois que as regras ficaram claras, eu entendi. Eu adorava, cara. Adorava, porque são mini cartas, sabe? O texto todo cabia naquele quadradinho, você olhava diferente, assim, sei lá. Era uma novidade, mas era o tipo de novidade que era legalzinho. Era uma carta modal, né? Basicamente.
Sim.
Uma
carta dupla face.
E era legal. Mas é isso, Invasão 2001, né? Pra quem quiser se sentir velho, fazem 20 anos. Só isso.
Não, velho, não faz isso, não.
aproveitar aqui que a gente tá no finalzinho e falar: semana que vem eu provavelmente não vou conseguir gravar. Então, em vez de soltar o episódio tarde, a gente vai soltar um episódio gravado que tem, mas vai ser só a fase principal, tá?
Beleza.
E assim a gente aproveita o programa seguinte para ou falar do Eternal Weekend Legacy ou é, falar do Mundial, né? Do Mundial não, do Pro Tour, né? Que vai ter acontecido, sim, o Pro Tour, sim. Standard. É. Mas vai ter esse breve ato aí na sessão de notícias e de preços e resultados de torneio por conta da minha ausência. Por enquanto, né? Eu não sei se eu vou conseguir ainda, mas é, provavelmente não vou conseguir. Mas de qualquer forma, né? Terça-feira é o novo dia do podcast, tá? Exceto na semana que vem.
Exceto quando a gente não puder gravar.
É, faz parte. Tá. Quer dizer, vai sair, né? Só não vai ser um podcast normal. Ah, e durante dezembro também, acho que alguma parte de janeiro, a gente vai soltar uns podcasts gravados, né? De fase principal, só que nem fizemos nas últimas férias.
É. Acho que é isso.
É, então é isso. Então obrigado quem ouviu até aqui. É porque Hack dos Cast ali?
E aqui é BR.
Não, é porque aqui eu esqueci. E quem quiser falar com a gente, meu hackdoscast@gmail.com e Twitter é @hackdoscast. E por favor, né, quem ouviu até aqui, se quiser recomendar para os amigos também, ajuda a crescer essa comunidade, né? Lembrando que os apoiadores aqui que ajudam a atualizar e sustentar essa bagaça aqui, essa comunidade. Quem quiser fazer parte também, são todos bem-vindos aí ao nosso time de apoiadores, a nossa guilda. E é isso, até a próxima, Eli. Valeu.
Valeu, MP. Abraço, galera. Até semana que vem. Ou a próxima, quem sabe.